Vamos abrir a palavra de Deus em Evangelho de João 15.
Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15.
Nós vamos ler do versículos 1 a 8.
Nosotros vamos a leer del versículo 1 al 8
y saltar pro 16.
Y luego vamos a saltar hacia el 16. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Gracias, irmão. Hoje nós vamos tocar sobre a disciplina de Deus.
Hoy nosotros vamos a hablar sobre la disciplina de Dios.
Ontem falamos da relação entre a palavra de Deus e a vara que produz fruto.
Ayer nosotros hablamos de la relación entre nosotros y Dios y la vara que produce fruto.
Vocês se lembram que falamos do versículo 3 e o versículo 7?
Ustedes se acuerdan de lo que hablamos en el versículo 3 y el versículo 7?
Quantos estavam ontem aqui?
¿Cuántos estaban ayer aquí?
Vamos apenas lembrar rapidamente antes de avançar.
Solo vamos a acordarnos de forma rápida para poder avanzar.
El versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
E essa palavra aqui no original é logos.
Y esa palabra aquí en el original es logos.
Que representa todo o pensamento de Deus.
Que representa todo el pensamiento de Dios.
Tudo que Deus falou.
Todo lo que Dios habló.
Tudo que está escrito.
Todo lo que está escrito.
É toda a verdade de Deus.
Es toda la verdad de Dios.
Então Jesus está falando.
Entonces Jesús está hablando.
Que o que nos limpa é a sua palavra.
Que lo que nos limpia es la palabra.
Então essa é a função da palavra de Deus nesse texto.
Entonces esa es la función de la palabra de Dios en este texto.
Mas no versículo 7.
Pero en el versículo 7.
Se permanecerdes em mim,
se permaneceis em mim,
e as minhas palavras permanecerem em vocês,
e mis palabras permanecen en vosotros,
pedirão o que quiserem,
pedid todo lo que quereis,
e lhes serão feitos,
e os será hecho.
Ele está fazendo uma promessa.
Ele está haciendo una promesa.
Que se a gente permanecer nele,
que si nosotros permanecemos en él,
e as suas palavras permanecerem em nós,
y sus palabras permanecen en nosotros,
então nós vamos pedir tudo o que quisermos.
Entonces nosotros podemos pedir todo lo que queramos.
E será feito.
Y nos será hecho.
Que palavra, que promessa ousada.
Que promesa ousada.
Tudo que pedirmos ele responderá.
Todo lo que pidamos él nos va a responder.
Ontem nos lembramos.
Ayer nos acordamos
que aquele obreiro da África do Sul,
que aquele obreiro de África do Sul,
Andrew Murray, ele diz que o normal de um cristão,
ele dizia que o normal de um cristiano
é ter todas as suas orações respondidas.
É que todas as orações sejam respondidas.
Se nossas orações não estão sendo respondidas,
se nossas orações não estão sendo respondidas,
algo está errado com a nossa relação com Deus.
Então, algo está mal com nossa relação com Deus.
Mas para Deus responder as nossas orações,
pero para que Dios responda a nuestras oraciones,
ele colocou uma condição.
Él colocó una condición.
Existe uma promessa.
Existe una promesa.
Ele vai cumprir a parte dele.
Él va a cumplir la parte de él.
Se nós cumprirmos a nossa parte.
Si nosotros cumplimos con nuestra
parte. E a nossa parte é permanecermos nele.
Y nuestra parte es permanecer en él.
E a sua palavra permanecer em nós.
Y que su palabra permanezca en nosotros.
Mas palavra aqui no versículo 7.
Pero la palabra aquí en el versículo 7.
No original grego.
En el original griego.
É rema.
Es rema.
É aquela palavra que ele revelou.
Es la palabra que él nos ha revelado.
A partir das escrituras.
A partir de las escrituras.
No verso 3 temos logos.
En el verso 3 tenemos logos.
Todo o pensamento de Deus.
Todo el pensamiento de Dios.
Toda a palavra de Deus.
Toda la palabra de Dios.
E no versículo 7.
En el versículo 7
temos o rema.
Tenemos rema.
Que é aquilo que ele vivifica do logos.
Que es aquello que él vivifica del logos.
Para poder nos dirigir.
para poder dirigirnos.
Então a igreja ela é conduzida como um barco.
Então a igreja é dirigida como um barco
que tem dois remos.
Que tiene dos remos.
Por um lado toda a verdade de Deus.
Por um lado toda a verdade de Deus.
Toda a escritura.
Toda a escritura.
E por outro lado.
E por outro lado.
O rema de Deus.
El rema de
aquilo
Deus.
Que ele revela para nós hoje da sua palavra.
Aquilo que ele nos ha revelado por meio de sua palavra.
Se tivermos o logos e o rema,
si tenemos el logos y el rema,
avançaremos na direção de Deus.
Vamos a avanzar en la dirección de Dios.
Sem nos desviar da sua vontade.
Sin desviarnos de su voluntad.
Agora nós temos um problema aqui.
Ahora nosotros tenemos aquí un problema.
A nossa tendência,
nuestra tendencia,
é querer só um lado da palavra.
Es
querer só um aspecto.
É solamente querer uma parte da palavra.
Aquilo que mais nos agrada.
Solamente aquilo que mais nos agrada.
Quando nós somos novos no Senhor.
Quando nós somos uns niños en el Señor.
Nós queremos escolher até o que nós vamos ler.
Nosotros hasta queremos escoger lo que vamos a leer.
Quais salmos vamos ler?
Que salmos es el que vamos a leer?
Mas você tem uns livros na Bíblia que nós não gostamos.
Pero tenemos unos libros en la Biblia que no nos gustan.
Quem gosta de Levítico aqui?
A quien le gusta Levítico aquí?
Somente o Pablo. Mas o Pablo não é muito normal.
Solamente Pablo, pero Pablo no es muy normal.
Todos deveríamos gostar de Levítico.
A todos nos debería gustar Levítico.
Porque é a palavra de Deus.
Porque es la palabra de Dios.
Vocês estão entendendo?
Están entendiendo, hermano?
Então esse é um problema que nós temos hoje.
Ese es el problema que nosotros tenemos hoy.
Por outro lado, se nós somos muito místicos.
Por otro lado, si también somos muy místicos.
Vamos só querer a palavra revelada.
Solamente vamos a querer las revelaciones.
E aí nós vamos desprezar o estudo da palavra.
E nós aí vamos a despreciar o estudo da palavra.
A exposição da palavra.
La exposición de la palabra.
De cavarmos nas escrituras.
De ahondar en las escrituras.
E quando queremos apenas o que é revelado.
Y cuando queremos solamente aquellas revelaciones.
Nos tornamos místicos.
Nos volvemos místicos.
E às vezes o nosso misticismo.
Y a veces ese misticismo
ou a nossa experiência,
ou essas experiências nossas,
ela passa a estar acima das escrituras.
Essas experiências, essas revelações passam a estar por cima das escrituras.
E agora a Bíblia perde a sua autoridade sobre nós?
E agora a Bíblia perde a sua autoridade sobre nós.
E se ela deixou de ser autoridade sobre nós?
E se ela deixa de ser autoridade sobre
nós? Então nós vamos dar lugar ao inimigo.
Então nós vamos dar lugar ao inimigo.
Por isso que é muito importante esse texto.
Por eso es que es tan importante este texto.
Y relacionar el versículo 3 y el versículo 7.
Y así relacionar el versículo 3 y el versículo 7.
Una iglesia debería ser bíblica y espiritual.
Una iglesia tiene que ser bíblica y espiritual.
Por um lado, aprofundar em toda a vontade, todas as escrituras.
Por um lado, ahondar em todas as escrituras.
E por outro lado, sermos fiéis ao que Ele tem nos dirigido.
E por outro lado, ser fieles a lo que o Senhor nos ha dirigido.
Então nós seremos como um barco com dois remos.
Então nós seremos como um barco com dois remos.
E iremos prosperar na obra do Senhor.
E iremos a prosperar en la obra del Señor.
Então Ele poderá responder às nossas orações.
E assim Ele poderá responder nossas orações.
Porque serão orações segundo as escrituras.
Porque serão orações segundo as escrituras.
Então esse é um segredo para a obra de Deus prosperar.
Então esse é um segredo para que a obra de Deus possa prosperar.
Mas a obra de Deus não prospera somente com a sua palavra.
Pero la obra de Dios no prospera solamente con la palabra.
É necessário a obra da palavra de Deus em nós.
É necessário também a obra da palavra de Deus em nós.
Ou seja, não apenas ouvirmos as escrituras.
O sea, no solamente oír las escrituras,
mas também obedecermos às escrituras,
sino también obedecerlas.
Então, entre os aspectos da obra do Senhor,
entonces entre los aspectos de la obra del Señor,
existe a disciplina de Deus.
Existe la disciplina de Dios.
Essa é uma parte que nós não gostamos muito.
Esa es la parte que no nos gusta mucho.
Mas se somos filhos de Deus,
pero si somos hijos de Dios,
e se amamos a Deus,
y si amamos a Dios,
nós aceitaremos a sua disciplina.
Entonces vamos a aceptar la disciplina de
Dios. Nós seguiremos o nosso irmão mais velho.
Nosotros vamos a seguir a nuestro hermano más viejo
que viveu sob a disciplina do seu pai.
Que vivió sobre la disciplina de nuestro padre.
E é interessante que quando ele fala de como ele seguiu o pai.
E é interessante que quando ele diz como seguiu a seu padre.
Olha como ele diz o versículo 9.
Mire como ele diz no versículo 9.
Como o pai me amou.
Como el padre me ha amado.
Também eu amei vocês.
Así también yo os he amado.
Permaneço no meu amor.
Permaneced en mi amor.
Como que o pai o amou?
Como es que el padre lo amó?
Ele o levou à cruz.
Él lo llevó a la cruz.
Ele cuidou de todos os aspectos da vida do seu filho.
Él cuidó de todos los aspectos de la vida de su hijo.
Ele não permitiu nenhum dano ao seu filho.
Él no permitió ningún daño a su hijo.
Mas a direção de Deus para ele era a cruz.
Pero la dirección de Dios para él era la cruz.
Às vezes nós achamos que Deus não nos ama.
A veces nosotros creemos que Dios no nos ama.
Cuando nós estamos debaixo de tribulação.
Cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones.
Por lutas.
Por luchas.
Provações.
Por pruebas.
Quando muitas coisas estão contrárias ao que a gente esperava.
Por mucho aunque sea que las cosas estén pasando al contrario como nosotros esperábamos.
¿Será que Dios nos esqueceu de nós?
¿Será que Dios se olvidó de nosotros?
Mas Jesus cria na soberania de Deus.
Pero Dios creyó en la soberanía de Dios.
Jesus cria na soberania do seu Pai.
Dios creyó en la Jesús creyó en la soberanía de su Padre.
Ele cria que nada estava fora do controle do seu Pai.
Y él no creía que nada estaba fuera del control de su Padre.
Então presta atenção nisso.
Entonces preste atención en esto.
Como o Pai me amou.
Como el Padre me ha amado.
Eu também amei vocês.
Así también yo os he amado.
Permaneçam no meu amor.
Permaneced en mi amor.
Então vamos entender que o amor de Deus.
Entonces vamos a entender que el amor de Dios.
Envolve disciplina.
Envuelve la disciplina.
Porque ele espera frutos de nós.
Porque él también espera frutos de nosotros.
Deus não nos ama como nós amamos nossos filhos.
Dios no nos ama así como nosotros amamos a nuestros hijos.
Porque às vezes achamos que amar uma criança.
Porque a veces pensamos que amar a un niño.
É poupá-lo de sofrimento.
É como quitar-lo, guardar-lo do sofrimento.
Então, se ele chorar e fizer uma pirraça.
Então, se o niño llora e se faz pataleta.
Aí você vai lá e atende o que ele está pedindo.
Então,
você
vai e lê o que ele quer.
Mas Deus não é assim.
Pero Deus não é assim.
Deus visa o fruto em nós.
Deus.
Que nós possamos dar fruto.
Deus quer que nós também podamos dar fruto.
E por isso ele nos disciplina.
E por isso é que ele nos disciplina.
Então vamos ao versículo 2.
Então agora vamos ao versículo 2.
Todo ramo que estando em mim,
todo pámpano que em mim não lleva fruto,
ele o corta.
Ele lo quitará.
E todo que dá fruto ele limpa.
E todo aquele que lleva fruto lo limpiará.
Para que produza mais fruto ainda.
Para que lleve mais fruto.
Você está vendo?
Você está vendo?
Aquele fruto, aquele ramo que estiver nele,
aquele pâmpano que está nele,
que não dá fruto
e que não dê fruto.
O que ele vai fazer?
Que é o que ele vai fazer?
Hã? Ele vai cortar.
Ele vai cortar.
Puxa, mas por que vai cortar?
Ui, pero por que lo va a cortar?
O versículo 16 responde.
El versículo 16 lo responde.
Vamos de novo ao versículo 16.
Vamos de novo ao versículo 16.
Não foram vocês que me escolheram?
Não me elegisteis vosotros a
mim. Mas eu escolhi vocês.
Sino que yo os elegí a vosotros.
Agora para o que ele nos escolheu?
Ahora para qué es que él nos escogió?
Para irmos para o céu.
Para irnos para el cielo?
Não é assim que diz a sua Bíblia?
Não é assim que diz a sua Bíblia?
Não é.
Nós.
Ah, então ele nos escolheu apenas para sermos salvos.
Então ele solamente nos escolheu para ser salvos.
Ou nos escolheu para estarmos congregando e cantando.
Ou nos escolheu para congregarnos e para estar cantando.
Claro, a salvação, digamos, é o propósito de Deus.
Claro, a salvação é o propósito de Deus.
Mas apenas o primeiro degrau.
Pero solamente es el primer escalón.
Não é todo o propósito de Deus.
No es todo el propósito de Dios.
Deus nos salva porque ele tem um grande propósito.
Dios nos salva porque él tiene un gran propósito.
E aqui ele está dizendo no versículo 16.
Y él aquí nos está diciendo en el versículo 16.
Que ele nos escolheu.
Que ele nos escolheu
e nos designou
e nos designou
para que vão e deem fruto
para que vayamos e demos fruto.
Você está vendo?
Você está vendo?
E o fruto que e o fruto de vocês permaneça
e que nosso fruto permaneça.
Duas coisas. Ele nos escolheu para darmos frutos.
Ele nos escolheu para dar fruto.
Mas ele não espera que depois você não cuide do fruto.
Pero él tampoco espera que ustedes pues no cuide de ese fruto.
Não, ele quer que o fruto permaneça.
Él también quiere que ese fruto permanezca.
E isso fala da responsabilidade espiritual.
Isso também nos habla de la responsabilidad espiritual.
Com aquilo que Deus confiou a cada um.
Con aquello que Dios le confió a cada uno.
São duas coisas, ele espera que possamos dar fruto.
Entonces son dos cosas, él espera que podamos dar fruto.
E que esse fruto permaneça.
Y que el fruto también permanezca.
E para que isso aconteça?
Y para que eso pueda pasar?
Ele está dizendo que vai responder as nossas orações.
Ele está dizendo que vai responder todas as nossas orações.
A fim de que tudo que pedir ao Pai em meu nome,
para que todo o que pedires ao Padre em meu nome,
ele lhes conceda.
Ele os lo dê.
Você está vendo claramente esse versículo 16?
Você está vendo claramente esse versículo 16?
Para que Deus escolheu você e a mim?
Para que Deus lo escolheu a você e a mim?
Para que possamos produzir frutos?
Para que podamos produzir frutos?
O fruto permaneça?
El fruto permanezca.
E tenhamos uma vida de oração?
E tengamos una vida de oración.
Que Deus responda?
e que Deus nos responda.
Para que esse fruto permaneça.
Para que esse fruto permaneça.
Mas se não temos essa visão de Deus.
Pero si no tenemos esa visión de Dios.
Não nos importaremos em produzir fruto.
Não nos vai importar produzir fruto.
Não cuidaremos de nada.
Não vamos a cuidar de nada.
Não teremos responsabilidade espiritual na casa de Deus.
Não vamos a tener responsabilidad espiritual en la casa de Dios.
E a nossa oração às vezes é religiosa.
Y nuestras oraciones a veces son solamente religiosas.
Nós deveríamos nos importar em ter todas as nossas orações respondidas.
A nosotros nos debería interesar tener todas nuestras oraciones respondidas.
Mas isso só acontece.
Pero eso solamente va a pasar.
Se nós permanecermos nele.
Si nosotros permanecemos en él.
Uma vida segundo a palavra.
Con una vida según la palabra.
Em obediência.
En obediencia.
Produzindo frutos.
Produciendo frutos.
Cuidando dos frutos.
Cuidando de esos frutos.
E aí teremos orações respondidas.
Y ahí vamos a tener las oraciones respondidas.
Está claro para você isso?
Está claro para ustedes eso?
Então deveremos nos perguntar.
Entonces nos debemos preguntar.
A todos nós.
A todos nosotros.
Temos focado a nossa vida cristã em frutos?
Hemos enfocado nuestra vida espiritual en frutos?
Temos levado uma vida de oração para produzir frutos?
Hemos llevado una vida de oración para poder producir frutos?
Temos procurado descobrir a resposta de Deus às nossas orações?
Hemos intentado descubrir la respuesta de nuestras oraciones, el propósito de Dios en nuestras oraciones?
Nós temos cuidado com responsabilidade das coisas de Deus?
Nosotros tenemos cuidado con la responsabilidad de las cosas de Dios.
Então Deus nos escolheu para que possamos produzir frutos.
Entonces Dios nos escogió para que podamos producir frutos.
Possamos cuidar desses frutos.
Podamos cuidar de esos frutos.
Para eles permanecer e o inimigo não destruir.
Para que esos frutos permanezcan y el enemigo no los destruya.
Às vezes começamos a produzir frutos.
A veces comenzamos a producir frutos.
Ganhamos almas.
Ganamos almas.
Ou passamos a servir em algo na casa do Senhor.
Ou prestamos algum serviço na casa de Deus.
Podemos frutificar de várias maneiras.
Nós podemos frutificar de várias maneiras.
Hoje nós não vamos falar do que é esse fruto.
Pero hoy nosotros vamos a hablar de lo que es ese fruto.
Outro...
No vamos a hablar.
Perdón. Isso. Outro dia nós vamos falar sobre isso.
Outro dia nosotros vamos a hablar sobre eso.
Mas o que eu quero dizer é que simplesmente às vezes deixamos de servir.
Pero lo que yo quiero decir es que a veces simplemente dejamos de servir.
Às vezes as coisas que estavam em nossas mãos vão embora.
A veces las cosas que estaban en nuestras manos se van.
E a gente acha que isso é normal.
E nós pensamos que isso é normal.
Não, isso não é normal.
Não, isso não é normal.
Deus espera que damos fruto.
Nosotros, Deus espera que nós demos frutos.
O fruto permaneça.
Que o fruto permaneça.
E por isso tem que haver um ministério de intercessão.
E para isso tem que haver um ministério de intercessão.
Jesus intercedia pelos seus discípulos.
Jesus intercedia por seus discípulos.
E um dia ele falou para Pedro.
E um dia ele disse a Pedro.
Simão, Simão.
Simão, Simão.
Satanás pediu para... Cirandar com você, tirar você.
Satanás me pediu para sarandear-te.
Como se peneira um trigo, como se rouba o trigo.
Como se sarandear o trigo.
E eu intercedi ao Pai por você.
E eu intercedi ante o Padre por você.
Para que a sua fé não desfalecesse.
Para que a sua fé não desfaleça.
Você está vendo?
Você está vendo?
Pedro é um fruto que Jesus deu.
Pedro é um fruto que Jesus deu.
Mas Jesus intercedia por ele.
Pero Jesús intercedía por ese fruto.
Para que esse fruto permanecesse.
Para que ese fruto que era Pedro permaneciera.
Quando você olha o livro de Hebreus?
Quando usted mira en el libro de Hebreos.
O capítulo 7,
el capítulo,
não precisa abrir.
El capítulo 7 no precisa abrir.
Versículo 25.
El versículo 25.
Fala o que Jesus está fazendo lá no seu trono.
Que Jesús está haciendo allá en el trono?
Qual é o seu ministério lá na ascensão?
¿Cuál es su ministerio allá en la ascensión?
Entre otras cosas que él faz,
entre otras cosas que él hace,
él está intercediendo por você y por mí.
Él está intercediendo por usted y por mí.
¿Você se lembra disso?
¿Usted se acuerda de eso?
Porque nós somos frutos dele.
Porque nosotros somos frutos de él.
Mas ele quer que sejamos frutos que permaneçamos.
Pero él quiere también que nosotros seamos frutos que permanezcan.
O livro de Isaías 53,
em Isaías 53,
diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho.
Ele diz que ele verá o fruto de seu trabalho penoso.
E ele ficará satisfeito.
E ele ficará satisfeito.
Então nós somos fruto do penoso trabalho do Senhor.
Então nós somos fruto do duro trabalho do Senhor.
Ah, mas ele intercede por nós.
Ah, pero él intercede por nosotros.
Para que esse fruto permaneça.
Para que este fruto permaneça.
E se multiplique.
E se multiplique.
Você está compreendendo isso?
Vocês estão compreendendo
isso? Agora, se nós somos discípulos do Senhor,
agora sim, nós somos discípulos do Senhor.
Ele nos chama para habitarmos nele.
Ele nos chama para que habitemos em Ele.
Que permaneçamos nele.
Que permaneçamos em Ele.
Você lembra qual é a palavra-chave desse capítulo?
Você se acorda qual é a palavra-chave deste capítulo?
Quem lembra que palavra é essa? Permanecer. E quantas vezes ela aparece? Quatro no versículo 4.
Quatro.
Se tivesse churrasco hoje, eu ia comer a carne de todos vocês.
Se tivéssemos um asado hoje, eu ia comer a carne de todos vocês.
12 vezes.
Apareceu 12 vezes.
Esse é o segredo, essa é a palavra segredo desse capítulo.
Essa é a palavra clave desse capítulo.
Permanecer nele.
Permanecer nele.
A vida cristã não é uma vida de ativismo.
La vida cristiana no es una vida de activismo.
Mas é uma vida de relacionamento com ele.
Sino es una vida de relacionamiento con él.
Sem mim nada podeis fazer.
Sin mí nada podéis hacer.
Mas se estivermos nele em verdade.
Pero si en verdad estuviésemos en él.
O sinal que estamos nele. A prova de que estamos nele.
Ou seja, a prova é que estamos nele.
É que vamos produzir fruto.
É que vamos a produzir fruto.
Onde houver a vida de Jesus na vara.
Se houver a vida, se a vida de Jesus estiver na vara.
Então vai produzir frutos.
Então a vara vai produzir frutos.
Então não é uma vida de ativismo.
Então não é uma vida de ativismo.
Não é uma vida de esforço humano.
Não é uma vida de esforço humano.
Não é um legalismo.
Não é um legalismo.
Mas também não é uma passividade.
Pero tampoco es una vida pasiva.
Deus não nos chamou para irresponsabilidade.
Deus tampouco nos chamou para irresponsabilidade.
Nós nunca deveríamos pensar.
Nós nunca deveríamos pensar.
Ah, se Deus quiser, então Ele vai levar sua obra sozinho adiante.
Ah, se Deus quiser, então Ele vai levar solo sua obra adelante.
Não, Ele espera que nós tenhamos responsabilidade espiritual.
Não, Ele espera que nós tenhamos também responsabilidade
espiritual. Que possamos produzir frutos.
Que podamos produzir frutos.
Agora volte os seus olhos ao versículo 2 novamente.
Agora vuelva seus olhos ao versículo 2 novamente.
Todo ramo que estando em mim não der fruto.
Todo pámpano que em mim não lleva fruto.
O que vai acontecer?
Que é o que vai passar? Lo quitará.
Ele vai cortar.
Ele vai quitar.
Lembre-se que isso fala do amor de Deus.
Então, acuérdese que só habla del amor de Deus.
Mas no amor de Deus existe disciplina.
Pero en el amor de Dios existe disciplina.
Então esse versículo fala todo ramo que estiver em mim.
Então esse versículo habla de que todo pámpano que está em mim
não der fruto, ele vai cortar.
E que não é fruto, ele o vai cortar.
Alguns estudiosos acreditam que esse ramo que será cortado.
Alguns estudiosos creem que esse pámpano que será cortado.
Não são cristãos.
Não são cristianos.
Eles não são salvos.
Ou que eles não são salvos.
Eles estão aí na igreja, mas não nasceram de novo.
Eles estão aí na igreja, mas ainda não nasceram de novo.
Me parece equivocado.
Me parece equivocado?
Sim. Porque ele está dizendo que todo ramo que estiver em mim.
Porque ele está dizendo que todo pámpano que permanece em mim,
ou seja, um não salvo não está nele.
Ou seja, ou não é salvo ou não está nele.
Vocês estão entendendo?
Vocês estão
entendendo? Se alguém é salvo, está em Cristo.
Ou seja, se alguém é salvo, está em Cristo.
Então nós não podemos acreditar que esse ramo que vai ser cortado.
Então não podemos crer que esse pámpano que vai ser cortado.
Ele não está falando dos filhos de Deus.
Ele não está falando dos filhos de Deus.
Não, ele está falando dos filhos de Deus.
Não,
sim.
Ele está falando dos filhos de Deus.
Então isso é uma advertência para você.
Então é uma advertência para você.
E uma advertência para mim.
E uma advertência para mim.
Não podemos viver a vida cristã de qualquer maneira.
Não podemos viver na vida cristã de qualquer maneira.
Vocês estão entendendo?
Vocês estão entendendo, irmãos?
Então se somos varas.
Então se somos varas.
Ele espera que possamos produzir frutos.
Ele espera que nós outros possamos produzir frutos.
Se não produzirmos frutos,
se nós outros não produzimos frutos,
ele vai cortar.
Ele nos vai cortar.
Ou seja, que o propósito da vara,
ou seja, aquele propósito da vara,
não é ele mesmo.
Não é ele mesmo.
Não é ser poupado.
Não é ser guardado, cuidado.
Nossas orações sempre.
Nessas orações sempre.
De que Deus nos guarde, nos livre, nos prospere.
De que Deus nos guarde, Deus nos livre, Deus nos prospere.
Muitas das vezes é uma oração equivocada.
Muitas das vezes é uma oração equivocada.
Porque nós estamos querendo que Deus apenas nos proteja.
Porque solamente estamos querendo que Deus nos proteja.
Por que você acha que Deus deve te proteger?
Você por que crê que Deus nos tem que proteger?
Por que você acha que Ele tem que prosperar financeiramente você?
Você por que crê que Deus nos tem que prosperar financeiramente?
Te dar uma boa saúde, uma boa família.
Dar-nos uma boa saúde, uma boa família.
Não é assim que os incrédulos vivem?
Não é assim que os incrédulos vivem?
Nós devemos orar por essas coisas, sim.
Nós sim devemos orar por essas coisas.
Mas que para que tudo isso produza fruto.
Pero para que todo isso produzca fruto.
Se você está saudável na sua saúde.
Se nós estamos saudáveis.
Mas você não serve na casa do Senhor?
Pero nosotros no servimos en la casa de Dios.
Talvez vai ser necessário uma enfermidade.
Entonces de pronto va a ser necesaria una enfermedad.
Porque isso é uma disciplina.
Porque eso también es una disciplina.
Para você se voltar para Deus.
Para volvernos a Dios.
E você entender que o propósito da saúde.
Y entender que el propósito de que tengamos salud.
É servirmos a Deus.
Es servir a Dios.
Se Ele te prospera financeiramente.
Si Él nos prospera financieramente.
E quanto mais prosperarmos.
Y cuanto más prosperemos.
Nos afastamos do Senhor.
E nos, enquanto mais prosperamos e nos apartamos do Senhor,
então talvez ele vai ter que reduzir a nossa entrada de dinheiro.
Então também ele também talvez também ele tenha que reduzir essa entrada de dinheiro.
Porque seu propósito é nos prosperar.
Porque seu propósito é prosperar-nos.
Para sermos mordomos
para
do
ser
Senhor.
Mayordomos del Señor.
O que você tem feito com o dinheiro que ele tem dado a você?
Que é o que você fez com o dinheiro que o Senhor lhe deu?
Você acha que é tudo seu?
Você crê que todo o dinheiro é suyo?
Segundo o Novo Testamento, nada é seu.
Segundo o Novo Testamento, nada é suyo.
Ele não espera o seu dízimo.
Ele não espera o seu dízimo.
Ele não quer negociar com você.
Ele não quer negociar com
você. Não, ele espera 100% a você mesmo.
Não, ele espera 100% de você mesmo.
E o dinheiro não é seu.
E o dinheiro não é suyo.
Então agora você tem que aprender a orar diante do Senhor.
Então agora você tem que aprender a orar diante do Senhor.
Para saber como administrar suas finanças.
Para saber como administrar as finanças.
E como você honrar a Deus com o dinheiro que é dele, não é seu.
E como honrar a Deus com o dinheiro que é dele e não é seu.
Então isso são princípios do discipulado.
Então esses são princípios do discipulado.
E uma vida de frutificação.
E uma vida de frutificação.
Vocês estão entendendo?
Vocês estão entendendo?
Então essa vara fala do Filho de Deus.
Então essa vara habla del Hijo de Dios.
Alguns acham que aquele que é cortado.
Alguns creem que aquele que é cortado.
Significa que ele perdeu a salvação.
Significa que ele perdeu a salvação.
Alguns acham que o cristão pode perder a salvação.
Alguns creem que o cristiano pode perder a salvação.
Mas nós vamos entrar em contradição com as escrituras.
Pero nosotros entraríamos en contradicción con las escrituras.
Porque são muitas passagens na Bíblia.
Porque son muchos pasajes en la Biblia.
Inclusive no livro de João.
Incluso en el libro de Juan.
Que as suas ovelhas eles têm nas suas mãos.
Que sus ovejas él las tiene en sus manos.
E elas não serão perdidas.
Y ellas no serán perdidas.
Ninguém pode tirar suas ovelhas das suas mãos.
Nadie le puede quitar las ovejas de sus manos.
Bom, então se esse texto não está falando de incrédulos.
Bueno, entonces ese texto no está hablando de incrédulos.
E nem está falando que perdemos a salvação.
Y tampoco está hablando de que perdemos la salvación.
O que significa então a vara ser cortada.
Entonces, ¿qué es lo que significa que la vara sea cortada?
¿Está cierto? Nós devemos pensar nessas coisas.
Nosotros tenemos que pensar en esas
toda
cosas.
Toda vara que estiver em mim e não der fruto,
todo pámpano que estiver em mim e não der fruto,
ele vai cortar.
Lo quitará.
Agora olhe comigo o versículo 6.
Ahora mire conmigo el versículo 6.
Se alguém não permanecer em mim,
el que en mí no permanece,
será lançado fora,
será echado fuera,
a semelhança do ramo e secará,
como pámpano e se secará,
e o apanham e lançam no fogo e o queimam,
e los recogen y los echan en el fuego y arden.
Então, a vara ou ela produz fruto ou ela vai para o fogo.
Entonces el pámpano o produce fruto o se va para el fuego.
Não tem meio termo.
No tiene un término medio.
E nós devemos resolver essas coisas diante do Senhor.
E nós temos que arreglar essas coisas delante do Senhor.
Isso nos chama a grande responsabilidade.
Isso nos chama uma grande responsabilidade.
Que não podemos viver a nossa vida cristã de qualquer maneira.
Que nós não podemos viver nossa vida cristã.
Ele quer que venhamos produzir muito fruto.
Ele
quer
que nós venhamos a produzir muito fruto.
Mas isso requer de nós responsabilidade espiritual.
Pero eso requiere responsabilidad espiritual de nosotros.
Uma vida na palavra.
Una vida en la palabra.
Uma vida em oração.
Una vida en oración.
Uma vida em santidade.
Una vida en santidad.
E uma vida que serve ao Senhor.
Y una vida que sirva al Señor.
Agora se não temos uma vida na palavra.
Ahora si no tuviéramos una vida en la palabra.
Se nós faltarmos no devocional.
Si nosotros no hacemos nuestro devocional.
Se não temos uma vida de oração.
Si no tenemos una vida de oración.
Se não temos uma vida de santidade.
Si no tenemos una vida de santidad.
E não servirmos a Deus.
Y no servimos a Dios.
Ou não nascemos de novo.
O no nacemos de nuevo.
Ou nós somos salvos.
Ou nós outros somos salvos?
Ou já fomos cortados?
Ou já fomos cortados?
Ou seremos cortados?
Ou seremos cortados?
Mas não é normal um cristão viver uma vida de qualquer maneira.
Pero no es normal un cristiano que vive una vida de cualquier manera.
Se alguém vive uma vida irresponsável.
Si alguien vive una vida irresponsablemente.
E se diz um cristão?
Y se dice ser un cristiano.
Ele deveria considerar seriamente se ele nasceu de novo.
Él debería considerar seriamente si nació de nuevo.
Ou será que o pai o cortou da sua videira?
Ou será que el padre lo cortó de la vid?
Então quando fala da vid ou da videira,
entonces cuando habla de la vid,
está falando de uma vida orgânica.
Está hablando de una vida orgánica.
da vida do nosso Senhor Jesus ressurreta,
de la vida de nuestro Señor Jesús resucitado,
que flui por meio de todos os seus filhos,
que fluye por medio de todos sus hijos.
E essa vida de ressurreição,
y esa vida de resurrección,
é uma vida que venceu a morte,
es una vida que venció la muerte,
venceu o pecado,
venció el pecado,
venceu a esterilidade,
venció la esterilidad,
e agora é uma vida que frutifica para Deus,
y ahora es una vida que fructifica para Dios.
Aonde houver essa vida do Senhor,
en donde tengamos esa vida del Señor,
haverá vitória sobre o pecado,
tendremos victoria sobre el pecado,
sobre a morte espiritual,
sobre la muerte espiritual,
e daremos frutos,
y vamos a dar frutos.
Nós mesmos não podemos produzir frutos,
nosotros mismos no podemos producir frutos.
Só sabemos pecar e produzir obras da carne,
nosotros solo sabemos pecar y producir obras de la carne.
Mas aquí nós temos uma palavra chave,
pero nosotros aquí tenemos una palabra clave,
nesse capítulo 15.
En el capítulo 15.
Que palavra é essa?
¿Qué palabra es?
E quantas vezes ela aparece? 12 vezes. Tá vendo, João?
Sim.
Esse é o chamado de Deus para você.
Esse é o chamado de Deus para você.
Agora, se você leva uma vida totalmente embaraçada.
Agora, se você leva uma vida totalmente irresponsável.
Você já acorda e sai correndo, fazendo as coisas.
Você já se despierta e sai correndo a fazer suas coisas.
E você esquece que teu pai falou para você.
E você se olvida de que seu pai lhe falou para você.
Entra no teu quarto.
Entra em seu quarto.
Fecha a tua porta.
Cierra a porta.
Ora o teu pai que te vê em secreto.
Ore a seu pai que te vê em secreto.
E o seu pai que te vê em secreto.
E teu pai que te vê em secreto.
Ele vai te recompensar.
Ele te vai recompensar.
Se você esquece dessa vida com Deus.
Se você se olvida dessa vida com Deus.
Então você está morrendo espiritualmente.
Então você está morrendo espiritualmente.
Então normal de um cristão é levar uma vida intensa com Deus.
Então o normal de um cristão é levar uma vida intensa com Deus.
Estamos entendendo isso, irmãos?
Estamos entendendo isso, irmãos.
E esse é um problema do nosso tempo.
Esse é um problema do nosso tempo.
As pessoas estão congregando.
As pessoas estão congregando.
E isso é bom.
E isso é bueno.
Mas elas vivem uma vida só congregacional.
Pero ellos solamente viven una vida congregacional.
Elas esquecem da sua vida em secreto.
Ellos se olvidan de su vida en secreto.
De permanecer no Senhor.
De permanecer en el Señor.
Então nós às vezes pensamos que o domingo é um dia santo.
Entonces a veces pensamos que el domingo es un día santo.
Então, nós nos preparamos e vamos com a família congregar.
Entonces nosotros nos preparamos y vamos a congregarnos con nuestra familia.
Então temos um dia santo.
Entonces tenemos un día santo.
Um lugar santo que é o local.
Un lugar santo que es el lugar.
E vamos ouvir um homem santo que é o pregador.
Y vamos a oír a un hombre santo que es el predicador.
Isso é um fariseu do nosso tempo.
Y esos son los fariseos de nuestro tiempo.
Isso não é um discípulo.
Eso no es un discípulo.
Não, um discípulo que leva uma vida diante do Senhor.
No, un discípulo lo que lleva una vida delante del Señor.
Todos los días para él es santo.
Todos los días para él son santos.
Todo lugar es santo.
Todo lugar es santo.
Y él mismo es el santo.
Y él mismo es el santo.
O pregador.
El predicador.
O sea, aquel que debería compartir o transmitir la palabra para otros.
O sea, aquel que debería compartir y transmitir la palabra
para
otros.
Todos los días son santos porque el Señor reina en todos los días.
Todos los días son santos porque
o Senhor reina em
porque el Señor reina en sus días, en
todos los lugares son santos.
Todos los lugares son santos.
Cuando você traz o santo dentro de você.
Cuando usted tiene al santo dentro de usted.
¿Estoy entendiendo?
¿Está entendiendo, hermano?
Algunos pensam que de segunda a sexta.
Algunos piensan que de lunes a viernes.
Oh, estou no mundo trabalhando.
Ah, yo estoy en el mundo trabajando.
Ah, que dia terrível.
Uf, que dia duro.
E a segunda você ainda lembra um pouco da palavra de domingo.
Y usted el lunes aún se acuerda un poquito de la palabra del domingo.
Aí você ainda tem algum gás ainda, alguma força.
Usted aún tiene algún combustible,
alguma
força. Foi muito
bom o louvor, a comunhão com os irmãos.
Ay, fue muy buena la comunión, la alabanza con los hermanos.
Que palavra maravilhosa.
Qué palabra maravillosa.
Na terça já cai um pouquinho o nível.
En el martes ya cae un poquito más
el nivel. Na quarta-feira você está começando a morrer.
El miércoles usted ya está empezando a morir.
Na quinta você se esforça um pouquinho para lembrar do Senhor.
El jueves usted se esfuerza un poquito para acordarse del Señor.
E na sexta você já está como um zumbi.
Y el viernes usted está como un zombie.
Um morto que está perambulando, está andando por aí.
Un muerto que está tambaleando por ahí.
Isso é um religioso.
Eso es un religioso.
A pessoa depende do domingo para sobreviver todos os dias.
Entonces es un religioso la persona que depende del domingo para sobrevivir el resto de los días.
Porque ela transfere a sua vida cristã.
Porque ela transfere sua vida cristiana.
Para a reunião de domingo.
Para a reunião do domingo.
Então ela não tem uma vida com Deus.
Então não tem uma vida com Deus.
Mas o Senhor espera que ele seja a nossa habitação.
Mas o Senhor espera que ele seja a nossa habitação.
Uma outra palavra para permanecer.
Outra palavra para permanecer?
Ou um sinônimo dessa palavra permanecer?
Ou um sinônimo dessa palavra permanecer?
É habitar.
É habitar.
Na verdade, o grego fala habitar.
Na verdade, no grego habla habitar, diz habitar.
Ou seja, não é você ir lá de manhã, orar e depois vai trabalhar.
Ou seja, não é você ir lá por la mañana, orar e logo ir a trabalhar.
Não. A palavra significa aquele que morar em mim.
Não, a palavra significa aquele que mora em mim.
Aquele que fizer de mim a sua habitação.
Aquele que hace de mim sua habitação.
Então ele vai produzir frutos.
Então ele vai produzir frutos.
Não importa onde você esteja.
Não importa onde você esteja.
Se você é um mecânico.
Se você é um mecânico.
Você trabalha na sua oficina.
Você trabalha em el taller.
Mas com Cristo.
Pero com Cristo.
O maior dos mecânicos.
El mayor mecánico.
Se você é um professor.
Se você é um professor.
Você não apenas ora de manhã, ó, Senhor, abençoe meu dia.
Você não solamente ora de manhã, ai, Senhor, bendice meu dia.
Não, você habita no mestre dos mestres.
Não, você habita en el maestro de los maestros.
No professor dos professores.
En el profesor de los profesores.
Se você é um médico.
Se você é um médico.
De segunda a sexta.
De lunes a viernes.
Você habita no médico dos médicos.
Você vive no médico dos médicos.
E aquele que é médico dos médicos.
E aquele que é médico de médicos.
É ele que vai trabalhar com você e você nele.
É ele que vai trabalhar com você e você nele e ele em você.
Nós não sabemos viver a vida de casado.
Nós não sabemos viver na vida de matrimônio.
Não sabemos educar os nossos filhos.
Nós não sabemos educar nossos filhos.
Por nós mesmos não sabemos nada.
Por nós mesmos nós não sabemos nada.
Mas aquele que habitar em mim.
Pero aquele que habita em mim
vai produzir frutos.
Vai produzir fruto.
E esse fruto também se manifesta.
E esse fruto também se manifesta.
Em como viver uma vida de casado.
Em como viver uma vida de casados.
Em como educar os filhos.
Em como educar os filhos.
Em como lidar com as finanças.
Como lidar com as
em
finanças.
Em como viver toda a nossa vida.
Como viver toda a nossa vida.
Porque não será uma vida religiosa.
Porque não será uma vida religiosa.
Será uma vida vitoriosa.
Será uma vida vitoriosa.
A vida que procede da videira.
La vida que procede de la vides.
Nós se somos aquelas varas que ele está dizendo.
Si nosotros somos esos pámpanos que ele está diciendo.
Nós habitamos nele.
Nosotros habitamos en él.
E essa vida gloriosa do Senhor.
Y esa vida gloriosa del Señor.
Então ela vai fluir por meio de nós.
Ella va a fluir por medio de nosotros.
Estamos entendendo isso?
Estamos entendiendo eso.
Por isso que o salmista diz.
Por eso es que el salmista dice.
O que habita no esconderijo do Altíssimo.
El que habita en el escondite del Altísimo.
A sombra do Onipotente,
la sombra del Omnipotente,
descansará.
Descansará.
Direi do Senhor.
A la derecha del Señor.
O Senhor é o meu Deus.
El Señor es mi Dios.
A minha rocha.
Mi roca.
O meu refúgio.
Mi refugio.
Minha fortaleza.
Mi fortaleza.
E ele não ia temer nada.
Y él no va a temer nada.
Quem é esse esconderijo?
¿Cuál es ese escondedero?
Aí você vai a Colossenses 3.
Se você vai a Colossenses 3.
E vai dizer que a nossa vida está escondida.
E aí vai dizer que a nossa vida está escondida.
Com Cristo em Deus.
Com Cristo em Deus.
O esconderijo do Altíssimo do Salmo 91.
El escondedero del Altísimo en el Salmo 91.
É Cristo em Colossenses 3.
Es Cristo en Colossenses 3.
E é ele aqui no capítulo 15.
Y es él aquí en el capítulo 15.
Aquele que habita em mim.
Aquel que habita en mí.
Esse produz muito fruto.
Ese produce mucho fruto.
Porque sem mim nada podeis fazer.
Porque sin mí nada podréis hacer.
Não é que você vai congregar de vez em quando.
No es que usted vaya y se congrega de vez en cuando.
Não é que de vez em quando você vai ler a Bíblia e orar.
No es que de vez en cuando usted va a leer la Biblia y va a orar.
E depois vai seguir a sua vida por si mesmo.
Y después va a seguir la vida por usted mismo.
Não, ele está dizendo, se você habitar em mim.
No, él está diciendo, si usted habita en mí.
Ou seja, se eu for a sua casa.
O sea, si yo fuera a su casa.
O esconderijo.
Su escondedero.
E se a gente tiver bem misturado.
Y si la gente lo tiene bien mezclado.
Si ele habita em nós e nós nele.
Si nosotros habitamos en él y él en nosotros.
Então a vida dele vai fluir em nós.
Entonces la vida de él va a fluir en nosotros.
E será impossível não produzirmos frutos.
Y ahí será imposible que no produzcamos frutos.
Porque a vida de Jesus é uma vida frutífera.
Porque la vida de Jesús es una vida fructífera.
Onde quer que ele esteja, há luz e verdade.
Donde quiera que él esté, hay luz y verdad.
As trevas vão embora.
Las tinieblas se van.
E nós vemos a vida se multiplicando.
Y nosotros vemos a la vida multiplicándose.
Deixa eu tentar dar uma outra ilustração.
Déjeme intentar darle una ilustración diferente.
Porque eu gostaria que isso ficasse tão claro e fosse inesquecível.
Porque quiero que esto quede muy claro para ustedes y que no lo olviden.
Sabe no café da manhã?
Sabe en el desayuno?
Ou à tarde?
Ou por la tarde?
Quando você mistura o café com leite?
Cuando usted mezcla el café con la leche.
O café primeiro é preto e o leite é branco.
El café primero es negro y la leche es blanca.
Mas depois que você mistura os dois,
pero después de que usted los mezcla los dos,
tem uma nova cor.
Aquilo é um novo color.
Você já conseguiu fazer? Você já conseguiu tirar essa mistura e o café voltar a ser preto e o branco, o leite branco?
Você podia separar essa mescla e que o café volte a ser negro e que a leite volte a ser branca?
Alguém já conseguiu separar o café e o leite?
Alguém já pôde fazer isso? Separar o café e a leite?
Creio que não, não?
Eu creio que não.
Assim é a vida em Cristo.
Assim é a vida em Cristo.
Quando Ele vem habitar em nós.
Quando Ele vem e habita em nós.
E temos essa revelação.
E temos essa revelação.
Da nossa habitação nele.
De nossa habitação nele.
Não se separa mais o cristão de Cristo.
Já nunca mais um cristiano se separa de Cristo.
Então nós vamos poder falar como Paulo.
Então agora nós vamos poder dizer como Paulo.
Já não sou mais eu que vivo.
Já não sou mais eu que vive.
Mas é Cristo que vive em mim.
Sino Cristo que vive em mim.
Não sou eu que estou vivendo pelo meu esforço próprio.
Não sou eu que estou vivendo por meu próprio esforço.
Mas a vida que eu estou vivendo.
Sino que a vida que eu estou vivendo.
Eu estou vivendo pela fé.
Eu estou vivendo por la fé.
No Filho de Deus.
En el Hijo de Dios.
Que me amou.
Que me amou
e se entregou por mim.
E se entregou por mim.
Agora ele se entregou por nós não só para nos salvar.
Ora ele se entregou por nós não só para salvar-nos,
mas também para viver em nós.
Sino também para viver em nós.
E agora a sua vida vai produzir muitos frutos.
E agora sua vida vai produzir muitos frutos.
A vida de Cristo em nós.
A vida de Cristo em nós.
Uma vida em abundância.
Uma vida em abundância.
Eu vim para que tenhas vida.
Eu vim para que tenhas vida.
E essa vida seja em abundância.
E vida na abundância.
Não é maravilhoso isso, irmãos?
Não é maravilhoso isso, irmãos?
Então essa vida arrastada, pesada.
Então essa vida pesada que como que se vai arrastando.
Que é difícil viver a vida cristã e servir a Deus.
Que é difícil viver a vida cristã e servir a Deus.
É porque nós não entendemos o que Ele está falando aqui.
É porque nós não hemos entendido o que Ele está falando aqui.
Mas uma vez que os nossos olhos são abertos.
Pero una vez que nuestros ojos son abiertos.
Que descanso.
Que descanso.
Porque agora passamos a viver uma vida nele de comunhão.
Porque agora passamos a viver uma vida de comunhão nele.
E nós acreditamos no seu cuidado.
E nós creemos em seu cuidado.
Não teremos medo de nos entregar.
Não temos medo de entregar-nos.
Não fugiremos da sua disciplina.
Não vamos sair da sua disciplina.
Porque compreendemos um pouco do seu amor.
Porque compreendemos um pouco de seu amor.
Agora tudo se tornará limpo.
Agora todo se volverá limpo.
E passo a passo vamos servir o Senhor.
E passo a passo vamos servir ao
Senhor. Nós vamos acreditar que Ele vai colocar as pessoas certas na nossa vida.
Nós vamos acreditar que Ele vai colocar as pessoas corretas em nossa vida.
Para nós caminharmos juntos e servirmos a Deus.
Para caminhar juntos e servir a Deus.
Agora precisamos voltar a essa questão da disciplina.
Agora necessitamos volver nessa questão da disciplina.
Porque como isso tudo é verdade.
Porque como isso tudo é verdade.
Por que uma vara se torna infrutífera?
Porque um pâmpano se torna infrutífero, sem frutos.
Por que ele deixa de servir a Deus?
Porque ele deixa de servir a Deus.
Porque ele está deixando de cumprir o primeiro chamado ao discipulado.
Porque ele deixa de servir a Deus. Porque ele está olvidando-se do seu primeiro chamado ao discipulado.
Se alguém quer ser meu discípulo.
Se alguém quer ser meu discípulo.
Se alguém quer vir após mim.
Se alguém quer vir após de mim.
A primeira coisa que tem que fazer.
A primeira coisa que tem que fazer.
Qual é?
Qual é?
Negue-se a si mesmo.
Negue-se a si mesmo.
Ou seja, pare de habitar em você.
Ou seja, pare de viver em você.
Habita em mim.
Viva em mim.
Para de girar sua vida em torno de você.
Para de girar sua vida em torno de você.
Desconfie dos seus sentimentos.
Desconfie dos seus sentimentos.
Não ande sozinho.
Não ande solo.
Quando estivermos sozinhos.
Quando estivermos solos.
Estamos em má companhia.
Estamos em mala companhia.
A pior companhia que podemos ter.
A pior companhia que nós podemos ter. Somos nós mesmos.
O pior advogado nosso.
El peor abogado nosso.
Somos nós mesmos.
Somos nós mesmos.
Que perigo que é isso, não?
Que perigo que é isso, não?
Às vezes ficamos conversando conosco mesmo.
Às vezes que nos ponemos a falar com nós mesmos.
Será que vou?
Será que vou?
Será que eu sirvo?
Será que
eu vou servir?
Será que sirvo?
Não, eu acho que ainda não é hora.
Não, eu creio que não é a hora.
Eu acho que isso não é para mim.
Eu creio que isso não é para mim.
Não, eu vou.
Não, eu sigo.
Não, agora não.
Não, melhor não.
Irmãos. Começamos a ficar meio bipolar.
Então nós ponemos a nós,
isso
nós
é habitar
bipolares.
Em si mesmo.
E isso é viver em
nós
mesmos.
Então nós tomamos decisão.
Então nós tomamos decisões.
E isso é errado.
E isso é errado. Isso
se alguém mal. Quer vir após mim.
Se alguém quer vir em pos de mim.
Em primeiro lugar.
Em primeiro lugar.
Pare de habitar em você.
Pare de viver em você mesmo.
Desconfie dos seus sentimentos.
Desconfie dos seus sentimentos.
Foge das suas opiniões.
Fuja das suas opiniões.
Tome sobre si a sua cruz.
Tome sua cruz.
Negue-se a si mesmo.
Negue-se a si mesmo.
E siga-me.
E siga-me.
Não é para seguir você.
Não é para seguir você mesmo.
É para servir a Ele.
É para servir a Ele.
Você está entendendo?
Você está entendendo?
Então por isso que Ele está dizendo toda a vara que estiver em mim.
Então por isso que Ele está dizendo que todo pâmpano que está em mim.
Mas Ele ainda fica falando com Ele mesmo.
Pero Ele aún sigue hablando con Él mismo.
E Ele decide pela vida dele.
Ele decide por sua própria vida.
As escrituras falam algo, mas ele discorda daquilo.
Las escrituras le dicen algo, pero él como que no concuerda con eso.
Entonces, en lugar de habitar en Cristo.
Entonces, el lugar de que él habite con Cristo.
Ainda que ele congregue algumas vezes.
Aunque él se congregue algunas veces.
Mas ele mora nele mesmo.
Pero él vive en sí mismo.
Está claro isso, irmãos?
Está claro isso, irmãos?
Então a vida do Senhor não vai poder fluir nele.
Entonces la vida del Señor no va a poder fluir en él.
E no lugar de vida.
Y en lugar de vida.
Haverá morte.
Habrá muerte.
E no lugar de fruto.
En lugar de frutos.
Espinhos e abrolhos.
Habrán espinos y cardos.
Então o Senhor vai ter que disciplinar esse filho.
Entonces el Señor va a tener que disciplinar a ese hijo.
Se você é um filho de Deus.
Si usted es un hijo de Dios.
E se somos filhos de Deus.
Somos hijos de Dios.
Vamos em Hebreus capítulo 12.
Vamos a Hebreus capítulo 12.
E vamos ver o que o Senhor fala sobre a disciplina.
E vamos a ver o que o Senhor diz sobre a disciplina.
Vamos ler o versículo 4.
Vamos a ler o versículo 4 do capítulo 12. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.
Nós temos um grande combate contra o pecado.
Nosotros tenemos un gran combate contra el pecado.
Mas se você é tranquilo em relação ao pecado?
Pero si usted es tranquilo con relación al pecado.
Então isso é uma contradição.
Entonces eso es una contradicción.
O cristão está sempre em combate.
El cristiano siempre está en combate.
Porque o inimigo está sempre querendo inflamar nossa carne.
Porque el enemigo siempre está queriendo animar a nuestra carne.
A pecar contra Deus.
Para pecar contra Dios.
Então o versículo 5 diz.
Entonces el versículo 5 dice.
Vocês se esqueceram da exortação que ele fala a vocês como filhos?
¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige?
Então lembre-se, Deus exorta-nos.
Entonces acuérdese, Dios exhorta-nos.
Nós nos congregamos para ser exortados.
Nosotros nos congregamos para ser exhortados.
Então não acha que às vezes o pregador é muito pesado?
Entonces ustedes piensan que el predicador es muy pesado.
Porque logo no versículo 1 de João 15 diz que o pai é o agricultor.
Porque em seguida el versículo 1 de Juan 15 dice que el padre es el agricultor.
Então é ele que cuida da videira.
Entonces él es el que cuida de la vides.
E ele coloca os seus colaboradores, os seus ministros.
Y él coloca sus colaboradores, sus ministros.
E uma das coisas que os ministros têm que fazer?
Y una de las cosas que los ministros tienen que hacer?
Enquanto eles estão expondo a palavra?
Mientras ellos están exponiendo la palabra.
É fazer a aplicação da palavra.
Es aplicar la palabra.
E como se aplica a palavra sem exortação?
¿Y cómo se aplica la palabra sin exhortación?
Impossível.
Es imposible.
Então, não podemos esquecer da exortação que ele nos faz como a filhos.
Entonces nosotros no nos podemos olvidar de la exhortación que él nos hace como a hijos.
Então ele nos diz: "Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor."
Entonces él nos dice: "Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor."
Nem desanime quando você é repreendido por ele.
Ni desmayes cuando eres reprendido por él.
Porque o Senhor corrige e açoita aquele que ama e toma por filho.
Porque o Senhor é que ama, disciplina e açoita a todo el que recibe por hijo.
Você tem três níveis da disciplina aqui.
Usted tiene tres líneas de la disciplina aquí.
Em primeiro lugar, a exortação.
En primer lugar, exhortación.
Depois a repreensão.
Después la reprensión.
E depois o castigo, a vara.
Y después el azote, la vara.
Ele nos mostra aqui como os pais deveriam lidar com seus filhos.
Él nos muestra aquí cómo es que los padres deberían lidiar con sus hijos.
Paulo também fala isso a Timóteo e a Tito.
Pablo también habla de eso para Timoteo y para Tito.
Desses estágios da disciplina.
Desses estágios de la disciplina.
Primeiro você fala.
Primero usted habla.
Ou seja, exorta.
O sea, exhorta.
Se não ouviu, você corrige.
Si no lo oyó, entonces usted corrige.
Você repreende.
Usted lo reprende.
Agora, se ainda não ouviu.
Ahora, si aún no lo escuchó.
Então tem a vara.
Entonces ahí tiene la vara.
Que é a disciplina.
Que es la disciplina.
Você está entendendo isso?
Usted está entendiendo
Deus
eso.
Não quer, em primeiro lugar, usar a vara conosco.
Dios no quiere, en primer lugar, de una vez usar la vara con
Ele
nosotros.
Quer que nós possamos ouvir a sua voz.
Él quiere que nosotros primero podamos escuchar su voz.
E simplesmente possamos obedecer.
Y simplemente podamos obedecer.
Mas se não obedecemos.
Pero si no lo obedecemos.
Ele repreende.
Entonces él nos reprende.
Essa é a segunda instância.
Esa es la segunda instancia.
Mas se não ouvimos a repreensão.
Pero si tampoco oímos la reprensión.
Então virá a vara, o castigo.
Entonces viene la vara, el castigo.
E Deus tem várias formas de nos castigar.
Y Dios tiene varias formas de castigarnos.
O C.S. Lewis disse, C.S. Lewis.
Ah, C.S. Lewis dice.
Que a doença.
Que el dolor, que la enfermedad.
É o megafone de Deus.
Es el megáfono de Dios.
Que muitas vezes nós não escutamos a Deus.
Que nosotros muchas veces no escuchamos a Dios.
Então ele tem que de alguma forma falar conosco.
Entonces él de alguna forma tiene que hablar con nosotros.
E ele tem várias maneiras de falar conosco.
Y él tiene varias formas de hablar con nosotros.
Olha o versículo 7, é para a disciplina que vocês perseveram.
Ahora miren el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Você está vendo?
Você está vendo?
Ele não está dizendo que ele vai nos dar uma vida poupando a gente do sofrimento.
Ele não está dizendo que nos vai dar uma vida guardando-nos do
sofrimento.
Del sofrimento.
Porque lá em João 15 diz.
Porque já em João 15 diz.
Que a vara que não dá fruto, ele corta. E a vara que dá fruto?
Que o pampano que não dá fruto, ele lo corta. E a vara que dá fruto?
O que ele faz com a vara que dá fruto? Que ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então ele limpa por meio da palavra.
Então a vara que lleva fruto, ele limpa para que lleve mais fruto. E então por meio da palavra.
E também por meio da disciplina.
E também por meio da disciplina.
Então não estranhe a disciplina.
Então não menospreze a disciplina.
Porque ele nos trata como filho.
Porque ele nos trata como hijos.
E qual é o filho a quem o pai não corrige?
E qual é aquele filho que o pai não corrige?
Se você é pai ou mãe e não corrige o seu filho.
Si usted es padre o madre y no corrige a su hijo,
você não está amando ele.
Usted no está amando a su hijo.
Você está estragando ele.
Usted lo está dañando a su hijo.
Você não está preparando ele para uma vida real.
Usted no lo está preparando para una vida de verdad.
É uma vida de ilusão.
Es una vida de ilusión.
E ele vai se tornar um rebelde e um inútil.
Y él se va a volver un rebelde y un inútil.
Deus não faz assim conosco.
Dios no hace así con nosotros.
Ele nos corrige.
Ele nos corrige
para que possamos produzir frutos.
Para que podamos produzir fruto.
Então o versículo 8 diz: "Mas se estão sem essa correção",
e no versículo 8 diz: "Pero si se os deja sin disciplina",
da qual todos se tornaram participantes.
De la cual todos han sido participantes.
Olha isso.
Mira isso.
Ele está dizendo que nos tornamos participantes da sua disciplina.
Ele está dizendo que nos volvemos partícipes de sua disciplina.
Sabe por que a maioria ou muitos cristãos são ainda meninos na fé?
Sabe por que muitos cristãos são niños en la fé?
Porque eles fogem da disciplina espiritual.
Porque ellos huyen de la disciplina espiritual.
Eles querem aqueles pregadores que só falam coisas boas.
Ellos solamente quieren a los predicadores que hablan cosas bonitas.
Então eles ficam procurando lugar melhor para congregar.
Entonces él sigue buscando un mejor lugar para congregar.
Sabe o que são ou o que representa esses melhores lugares para o homem?
Sabe que é o que representa esses melhores lugares para o homem?
Muitas das vezes é o caminho do inferno.
Muitas das vezes é o caminho do inferno.
É uma vida que gira em torno de agradar o homem.
É uma vida que gira em torno de agradar ao homem.
E não agradar a Deus.
E não agradar a Deus.
Então ele segue dizendo.
Então ele segue dizendo.
Então vocês são bastardos e não filhos.
Então vocês sois bastardos e não filhos.
Alguém que não se submete à disciplina espiritual.
Alguém que não se submete à disciplina espiritual.
Ele está dizendo que não é filho.
Ele está dizendo que não é filho.
Mas se somos filhos.
Pero si somos hijos.
Ele vai nos cortar.
Ele nos vai cortar.
Além disso, nós tínhamos os nossos pais segundo a carne.
Por outra parte, tuvimos a nossos pais terrenais
que nos corrigiam,
que nos disciplinavam,
e nós os respeitávamos
e os venerávamos.
Será que não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial?
Por que não obedeceremos muito melhor ao Padre dos Espíritos?
Para vivermos
e viviremos,
pois Ele nos corrige por pouco tempo. Pois não, eles nos corrigiram por pouco tempo.
E aqueles, certamente por poucos dias, nos disciplinavam.
Segundo melhor lhes parecia.
Como a eles lhes parecia.
Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem.
Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
É verdade que nenhuma disciplina, al presente, parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
Porém, mais tarde produz fruto.
Pero después da fruto.
Pacífico aos que têm sido exercitados por ela.
Apacible de justiça a los que en ella han sido ejercitados.
Fruto de justiça.
Fruto de justiça.
Você está vendo que aparece aqui o fruto?
Você está vendo também que aparece aqui fruto?
O fruto de justiça.
El fruto de justicia.
Quando você começa a ler as bem-aventuranças em Mateus 5,
quando você começa a ler as bem-aventuranças em Mateus 5,
fala de justiça.
Aí habla de justiça.
E fala que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus.
E habla que nuestra justiça tiene que
ir além.
Tiene que ir más allá de la justicia de los escribas y de los fariseos.
Ele espera que sejamos o nosso caráter seja formado.
Ele espera que nosso caráter seja formado
por meio da disciplina e da palavra.
Por meio da disciplina e da palavra.
Ali está falando da natureza ou do caráter dos filhos do reino.
Aí está falando da natureza e do caráter de los hijos del reino.
Mas se fugimos da disciplina,
pero si huimos de la disciplina,
ele vai ter que nos cortar.
Ele nos vai ter que cortar.
Porque o propósito da vara na videira,
Porque el propósito del pámpano en la vid
es producir fruto.
Es producir fruto.
Por eso levante las manos cansadas, versículo 12.
Por lo cual levantad las manos caídas
y fortaleza os joelhos vacilantes
e las rodillas paralisadas.
Façam caminhos retos para os seus pés
e as sendas derechas para vuestros pies,
para que o manco não se desvie, mas seja curado.
Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Você está vendo que todos fomos chamados à disciplina?
Você está vendo que todos fuimos chamados a la disciplina?
E infelizmente nós às vezes levamos uma vida que não produz fruto.
Infelizmente nosotros a veces llevamos una vida que no produce fruto.
Porque fugimos da consagração.
Porque huimos de la consagración.
Deixamos a vida na palavra.
Dejamos la vida en la palabra.
Deixamos de cultivar a oração.
Dejamos de cultivar la oración.
A santidade.
La santidad.
O serviço a Deus.
El servicio a Dios.
E não aceitamos ser corrigidos.
Y no aceptamos ser corregidos.
Hoje é muito difícil para os anciãos apacentar o rebanho.
Hoy es muy difícil para los ancianos apacentar el rebaño.
E se você exorta o irmão, ele vai embora.
Entonces si usted exhorta a un hermano, entonces él se va a ir.
E às vezes os irmãos acham que os líderes são muito duros.
E às vezes os irmãos creem que os líderes são muito duros.
Porque eles não têm visão da soberania de Deus.
Porque eles não têm visão da soberania de Deus.
Você lembra de Davi no Salmo 23?
Você se acuerda de Davi no Salmo 23?
O Senhor é meu pastor.
El Señor es mi pastor.
Mas o Senhor tem um cajado.
Pero el Señor tiene una vara.
E ele tem um cajado e a vara. Ele tem as duas coisas.
Ele tem um cajado e uma vara.
Nós queremos pastores só com cajado.
Nós solamente queremos um pastor com cajado.
E que seja um cajado de plumas, de ganso, assim, bem macio.
E que seja um cajado de plumas, de suave.
Mas nada de vara da disciplina.
Pero nada de vara de disciplina.
Vocês estão entendendo, irmãos?
Vocês estão entendendo?
Toda hermanos? Vara que estiver em mim não der fruto.
Todo pámpano que esté en mí no dé fruto.
Eu vou cortar.
Yo lo voy a cortar.
Mas aquele que estiver em mim e der fruto.
Pero aquel que esté en mí y dé fruto.
Eu vou limpar para que produza mais fruto ainda.
Yo lo voy a llevar para que aún produzca más fruto.
Então o Senhor tem esses meios de nos disciplinar.
Entonces el Señor tiene esos medios para disciplinarnos.
Lembra do versículo 3 do capítulo 15 de João?
¿Se acuerda del versículo 3 del capítulo 15
de Juan? Vocês estão limpos por meio da
palavra. Vocês já estão limpos por meio da palavra.
Graças a Deus pelo ministério da palavra.
Graças a Deus pelo ministério da palavra. Então
nós deveríamos considerar a ação da palavra de Deus em nós.
Então nós deveríamos considerar
a ação da palavra de Deus em nós.
De la palabra de Dios
nos nosotros, limpando,
limpiando-nos.
Em primeiro lugar pela leitura da palavra.
Em primeiro lugar por la lectura de la palabra.
Você não pode transferir a sua responsabilidade espiritual.
Usted no puede transferir su responsabilidad espiritual.
O viver de um cristão é uma vida na palavra.
El vivir de un cristiano es en la vida de la palabra.
Nem só de pão o homem viverá.
No solamente de pan vivirá el
hombre.
Mas
de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Sino de toda palabra que procede de la boca
de
Dios.
Lê as escrituras.
E quando você lê as escrituras,
creia que Deus está falando com você.
Creia que Deus está falando com
então,
você.
Então, em primeiro lugar, a palavra nos limpa quando nós temos uma vida nela.
Então, em primeiro lugar, a palavra nos limpa, pero quando nós temos uma vida nela.
A palavra também nos limpa quando nós nos congregamos para ouvir a ela.
La palabra también nos limpia cuando nosotros nos congregamos para oírla. La palabra.
Entonces es el ministerio de la palabra en la iglesia.
Entonces es el ministerio de la palabra en la iglesia.
En primer lugar, você está en su cuarto meditando en la palabra.
En primer lugar, usted está en su cuarto meditando en la palabra.
En segundo lugar, você está en la iglesia ouvindo el ministerio de la palabra.
En segundo lugar, usted está en la iglesia oyendo el ministerio de la palabra.
En tercero lugar, nós temos o pastoreio por medio de la palabra.
En tercer lugar, usted tiene el pastoreo por medio de la palabra.
Ya no es apenas en su cuarto o en la iglesia.
Ya no es solamente en su cuarto y en la iglesia.
Mas quando irmãos e irmãs têm um ministério pastoral.
Sino também quando irmãos e irmãs têm um ministério pastoral.
E eles estão nos aconselhando e cuidando de nós.
E nos estão aconselhando e estão cuidando de nós.
Irmãos, eu estou falando de irmãos e irmãs.
Hermanos, yo estoy hablando de hermanos y hermanas.
No pastoreio.
En el pastoreo.
Porque yo no estoy hablando de un cargo, de un puesto.
Porque yo no estoy hablando de un cargo y un puesto.
Yo estoy hablando del amor y el cuidado del Señor en el cuerpo de Cristo.
Porque yo estoy hablando del amor y el cuidado del Señor en el cuerpo de Cristo.
Entonces, en el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos hermanos que tienen ministerio pastoral.
Entonces, en el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos hermanos con el ministerio pastoral.
Mas ese ministerio pastoral está repartido entre irmãos e irmãs.
Pero ese ministerio de pastoreo está repartido para hermanos y para hermanas.
No diz respeito al gobierno. Governo da igreja.
No, no, eso no, no, no falta el respeto al
ese ministerio no es un ministerio de presbíteros.
Ese no es un ministerio de presbíteros.
No diz respeito al governo da igreja.
Eso no le falta el respeto al gobierno de la iglesia.
Mas sim ao cuidado de amor uns com os outros.
Pero se al cuidado e amor de unos con los otros.
Então nós temos o ministério pastoral por meio dos pastores.
Entonces nosotros tenemos el ministerio pastoral por medio de los pastores.
Aqueles que têm cargo pastoral.
Aquellos que tienen cargo de ser pastores.
E nós também somos pastoreados uns pelos outros.
Y nosotros también somos pastoreados unos por otros.
Todos nós devemos amar e cuidar uns dos outros.
Todos nosotros debemos pastorear y cuidar de unos de los otros.
Está claro isso, irmãos?
Está claro eso, hermanos?
Então em primeiro lugar, ele nos limpa por meio da palavra.
Então, em primeiro lugar, ele nos limpa por meio da palavra.
E eu estou falando da vara que está produzindo fruto.
E eu estou falando do pâmpano que está produzindo fruto.
Se você quer produzir fruto.
Se você quer produzir fruto.
Se você ama servir o Senhor.
Se você ama servir ao Senhor.
Em primeiro lugar, leve uma vida no teu quarto em oração e na palavra.
Em primeiro lugar, leve uma vida de oração em seu quarto e na palavra.
O Spurgeon disse: se falharmos na oração em privado.
Spurgeon decía que si fallamos en la oración en privado, nuestra oración
entonces,
en privado,
vamos a fallar en todas las cosas.
Entonces nosotros vamos a fallar en todas las cosas.
En primer lugar, leve una vida de oración y en la palabra en su cuarto en secreto.
En primer lugar, llevemos una vida de oración y en la palabra en nuestro cuarto en secreto.
Sacrifique su café de mañana.
Sacrifique su desayuno.
Sacrifique cualquier cosa.
Sacrifique cualquier cosa.
Acorde un poco más cedo.
Levántese un poquito más
temprano. Mas no sacrifique o seu devocional con Dios.
Pero no sacrifique su devocional con Dios.
Es todo lo que el enemigo quer.
É todo o que o inimigo quer.
Em segundo lugar, você é cuidado pela palavra, pelo ministério da palavra.
Em segundo lugar, você é cuidado por da palavra por meio do ministério da palavra.
Uma vida em privada no seu quarto e uma vida pública na igreja.
Uma vida privada em seu quarto e uma vida pública na igreja.
E agora nós temos uma vida de relacionamento uns com os outros.
E agora nós temos uma vida de relacionamento uns com outros.
Deus nos vinculou uns com os outros.
Deus nos vinculou uns com outros.
Se o grão de trigo cai em terra e não morre.
Si el grano de trigo cae en tierra y no muere,
ele fica sozinho.
Él se queda solo.
Alguns irmãos leem a Bíblia no seu quarto.
Algunos hermanos leen la Biblia en su cuarto.
Ouve a palavra na congregação.
Escucha la palabra en la congregación.
Mas ele não tem vínculo com ninguém.
Pero él no tiene ningún vínculo con nadie.
Ele não tem amigos.
Él no tiene amigos.
E ele não se permite ser pastoreado.
Y él no se deja pastorear.
Por quê?
¿Por qué?
Porque é um grão que caiu e não morre por seu ego, por seu orgulho.
Porque
é um
grano que caiu, pero não muere por seu orgulho e por seu ego.
Infelizmente, a igreja esconde vários egoístas.
Infelizmente, a igreja esconde a vários egoístas.
Os religiosos se escondem com folha de figueira na igreja.
Los envidiosos se esconden con hoja de higuera en la iglesia.
Estão entendendo, irmãos? E qual é a prova de que eu tenho uma vida na palavra?
E qual é a prova que temos uma vida na palavra?
É quando nós temos uma vida prática que produz fruto.
É quando nós temos uma vida prática que produz
fruto. E isso envolve relacionamento, submissão.
Isso envolve relacionamento, submissão.
Pastoreio.
Pastoreio.
Obediência.
Obediência.
E trabalho juntos.
E trabalho juntos.
Então, em primeiro lugar, ele nos limpa por meio da palavra.
Então, em primeiro lugar, ele nos limpa por meio da palavra.
Em segundo lugar, eu vou ressaltar, ele também usa as tribulações.
Em segundo lugar, eu vou ressaltar, ele também usa as tribulações.
Nós vamos correr um pouquinho por causa do nosso tempo.
Nós vamos a ir um pouquinho mais rápido por causa do tempo.
Mas Paulo disse que nos gloriamos também nas tribulações.
Pero Pablo dice que nosotros también nos gloriamos en las
lá
tribulaciones.
Lá em Romanos capítulo 5.
Allá en Romanos capítulo 5.
Porque sabemos que a tribulação produz perseverança.
Porque sabemos que la tribulación produz esperança.
Então você não foge da tribulação.
Então você não huye de la tribulación.
A perseverança gera um caráter aprovado.
La perseverancia genera un carácter aprobado.
E o caráter aprovado produz esperança.
Y el carácter aprobado produce esperanza.
E a esperança não nos decepciona.
Y la esperanza no avergüenza.
Porque Deus derramou do seu amor em nossos corações.
Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.
Por meio do Espírito Santo que ele nos deu.
Por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Você está vendo que Paulo se gloriava na tribulação?
Usted está viendo que Pablo se gloriaba también en la tribulación.
Porque ele sempre focava o fruto.
Porque ele se enfocava sempre no fruto.
Se a tribulação vai ser um meio de Deus tratar conosco.
Se a tribulação vai ser um meio de que Deus trate
então
conosco.
Então não vamos fugir da tribulação.
Então nós não vamos sair da tribulação.
Nós vamos esperar o livramento do Senhor.
Nós vamos esperar que o Senhor nos livre.
Em terceiro lugar, provações.
Terceiro lugar, as provas.
Eu vou fazer uma separação entre tribulações e provações.
Eu vou fazer uma separação entre tribulação e provas.
Porque muitas vezes a tribulação é visível, ela é clara.
Porque muitas vezes a tribulação é visível. É clara.
Ela é algo, uma tribulação ou uma tragédia que está acontecendo.
A tribulação é uma tragédia que está passando.
Mas às vezes a provação é algo espiritual e interior.
Pero esa es la prueba, es algo más espiritual y más interior.
Jesus foi ao deserto para ser provado. provado.
Jesus foi ao deserto para ser provado.
Ninguém estava vendo.
Nadie lo estaba viendo.
Mas ali era uma relação entre ele, Deus e o inimigo.
Pero allí había una relación entre él, Dios y el enemigo.
Então muitas vezes passamos por provações.
Entonces muchas veces pasamos por pruebas.
É algo muito sutil.
E é algo muito sutil.
É algo invisível.
É algo invisível.
Mas você sabe que algo está acontecendo.
Pero você sabe que algo está passando.
E você tem que aprender a esperar e lidar isso com Deus.
E você tem que aprender a esperar e a lidar com Deus.
Tiago vai dizer isso no capítulo 1, versículo 2 a 5.
Santiago vai dizer isso no capítulo 1, versículo 2, del 2 al 5.
Meus irmãos, considere motivo de grande alegria.
Hermanos míos, tened por sumo gozo quando os halléis em diversas pruebas.
Às vezes essas provações envolvem tribulações.
A veces las pruebas también envuelven tribulaciones.
Mas muitas vezes elas são algo mais sutis.
Pero muchas veces ellas son un poco más sutiles.
O Senhor te restringe de algumas coisas.
El Señor nos restringe de algunas
cosas. Ele te impede algumas coisas.
Él nos impide hacer algunas cosas.
Ou ele traz algumas coisas sobre nós.
O él trae algunas cosas sobre
nosotros. Todos nós passamos por provações.
Todos nosotros pasamos por pruebas.
Nunca nós vamos passar pelas mesmas provações.
Nosotros nunca vamos a pasar por las mismas
pruebas. Cada um é provado de uma maneira.
Cada uno es probado de una manera diferente.
Mas nós devemos considerar isso diante do Senhor.
Pero nosotros debemos considerar eso.
Você sabe que a prova da sua fé produz a perseverança?
Você sabe que sabendo que a prova de vuestra fé produz paciência?
E a perseverança deve ter ação completa.
Mas la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa.
Está falando de obra.
Está hablando de obra.
Em outras palavras, fruto.
En otras palabras, fruto.
Já não é algo tão misterioso.
Já não é algo tão misterioso.
Mas é algo que está acontecendo em nós.
Pero es algo que está pasando en nosotros.
Nós estamos sendo transformados.
Nosotros estamos siendo transformados
pela vida do Senhor.
Por la vida del Señor.
Enquanto aceitamos a disciplina da provação.
Enquanto aceptamos la disciplina que viene de la prueba.
Nós não fugimos dela.
Nosotros no huimos de ella.
Então ele vai dizer a fim de que vocês sejam maduros e íntegros.
Entonces él va a decir para que seáis perfectos y cabales.
Tenha ação completa.
Sin que os falte cosa alguna.
Se você fugir da aprovação hoje,
si usted huye de la prueba hoy,
daqui a 10 anos você vai falar pro Senhor.
De aquí a 10 años usted le va a decir
okay,
al Señor.
Ok, Senhor, eu vou entregar minha vida ao Senhor para te servir.
Ah, Senhor, yo te voy a entregar mi vida para servir.
Eu não vou só congregar, eu vou ser uma vara que produza fruto.
Yo no solamente me voy a congregar, yo voy a ser un pámpano que produce fruto.
Ah, ok, então você vai ter que voltar lá onde você parou há 10 anos atrás.
Ah, bueno, entonces usted va a tener que volver allá donde usted se detuvo hace 10 años.
Porque de lá onde você parou até hoje,
porque desde allá donde usted se detuvo hasta hoy,
quando você desobedeceu e fugiu daquela provação,
quando usted desobedeció y huyó de aquella prueba,
você deixou de crescer espiritualmente.
Usted dejó de crecer espiritualmente.
A sua vida espiritual parou.
Su vida espiritual paró, se detuvo.
Então você tem que voltar, lembra-te, veja onde você caiu.
Entonces usted tiene que devolverse, acuérdese donde usted se cayó.
E volta ao primeiro amor.
Y vuelva al primer amor.
Tem muita gente que está caminhando na igreja.
Hay muchas personas que están caminando en la iglesia.
Mas eles não estão avançando espiritualmente.
Pero ellos no están avanzando espiritualmente.
Porque eles fugiram da aprovação e da disciplina espiritual.
Porque ellos huyeron de la prueba y de la disciplina espiritual.
Tenha então essa aprovação, a sua obra perfeita.
Y si alguno de vosotros tiene falta. No, para que seáis perfectos y sin que os falte cosa alguna.
A fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Já falou. Se algum de vocês tem falta de sabedoria,
e se algum de vocês tem falta de sabedoria,
se vocês não estão entendendo,
se vocês não estão entendendo,
então busca, peça a Deus sabedoria.
Então você busca e pede a Deus sabedoria.
E Ele vai dar a você.
E Ele vai dar sabedoria.
Talvez você ache que Deus não te ama.
De pronto, vocês creem que Deus não os ama.
Mas é uma provação atrás da outra.
Ou isso é uma prova atrás da outra.
É uma tribulação.
Isso é uma tribulação.
Com os outros as coisas vão bem, mas comigo não.
Com outros as coisas vão super bem, pero comigo
mas
não.
Mas lembre-se, Ele diz que toda vara que tiver em mim dá fruto.
Pero acuérdese que Ele disse que toda vara que está em mim e dê fruto.
Ele vai podar, Ele vai limpar.
Ele la va a limpiar, la va a podar.
Para que produza mais fruto ainda.
Para que produzca aún más fruto.
Então Ele usa a palavra.
Entonces Él usa la palabra.
Ele usa a tribulação.
Ele usa la tribulación.
Ele usa a provação.
Ele usa a prova.
E eu vou colocar mais um ponto aqui.
E eu ia colocar um ponto mais aqui.
Ele usa uma disciplina espiritual mais profunda.
Ele usa uma disciplina espiritual aún mais profunda.
Não precisa abrir, mas Paulo mostra em 2 Coríntios 12.
Não necessita abrir-lo, mas Paulo mostra em 2 Coríntios 12.
Versículo 7 a 9.
Versículo 7 ao 9.
Quando ele diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações,
donde ele diz, e para que a grandeza das revelações não me exaltasse desmedidamente,
foi-me dado um espinho na carne,
Me foi dado um aguijón em minha carne.
Um mensageiro de Satanás.
Um mensageiro de Satanás.
Para me atormentar.
Que me abofeteie.
Irmãos, isso é um texto difícil.
Hermanos, este é um texto difícil.
Mas uma coisa está clara.
Pero una cosa está clara.
Deus queria manter Paulo na humildade.
Dios quería que Pablo se mantuviera en la humildad.
E ele enviou um espinho na carne.
E ele enviou um espinho em sua carne.
Nós às vezes olhamos essa palavra espinho e falamos, ah, mas espinho é uma coisa muito pequena, é simples lidar com isso.
Nosotros sabemos, vemos, a veces vemos para esa palabra aguijón y decimos, pero aguijón es una palabra suave, sencilla.
Mas si você é um estudioso da palavra,
pero si usted es un estudioso de la palabra,
debería ser.
Debería ser.
Debería ser.
Ah, debería ser una palabra.
Você deveria estudar as escrituras.
Ah, ya. Si usted fuera un estudioso de la palabra y usted debería hacerlo.
Você vai ver que no original espinho significa algo mais.
Usted va a ver que en el original aguijón significa algo más.
E na história também.
Y en la historia también.
Espinho era uma estaca.
Aguijón era una estaca.
Era uma lasca de madeira.
Era una
um pedaço de
um pedaço de madeira
que o atormentador enfiava numa pessoa.
Que el atormentador lo incrustava en la persona, enterrava en la persona.
Não encostava.
Lo enterrava en la persona.
Ele não fazia igual eu faço com você.
Ele não fazia assim como ele me fazia a mim.
Ele enterrava uma lasca de madeira na pessoa.
Ele enterrava uma estaca de madeira na pessoa.
E aquilo era uma tortura.
E isso era uma tortura.
Então, a palavra espinho aqui é uma lasca de madeira.
Então, a palavra aguijón aqui é uma estaca de madeira.
Paulo não podia se mover de qualquer maneira.
Paulo não se podia mover de qualquer maneira.
Vocês estão entendendo?
Vocês estão
entendendo? Isso mantinha Paulo debaixo de tremenda disciplina espiritual.
E isso mantinha Paulo debaixo de tremenda
disciplina espiritual. Ao ponto que ele dizia que isso era um mensageiro de Satanás.
Até o ponto que ele dizia que isso era um mensageiro de Satanás.
Para me atormentar.
Para bofetear-lo.
Me esbofetear.
Para ofetear-lhe, para tomar.
Ou seja, alguém que produz muito fruto.
Ou seja, alguém que produz muito fruto.
O Senhor vai manter ele sob uma disciplina maior.
O Senhor o vai manter sob uma disciplina maior.
Para que ele se mantenha na humildade.
Para que ele se mantenha humilde.
A tentação de quem está frutificando muito.
A tentação de alguém que está frutificando muito.
É a vaidade, é o orgulho.
É a vanidade e o orgulho.
Então Deus vai manter uma forte disciplina.
Então Deus vai manter uma disciplina muito forte.
Porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes.
Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes.
Ah, três vezes eu roguei ao Senhor para que tirasse isso de mim. Paulo diz.
Paulo diz. Três vezes, onde diz?
Estamos entre versículo 7 e 9.
Já, graças. Respecto a lo qual, três vezes he rogado ao Senhor que lo quite de mim.
Mas ele me disse: a minha graça te basta.
E me ha dicho: bástate mi gracia.
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Jesus orou três vezes no Getsêmani para o Senhor poupá-lo daquela hora.
Jesus orou três vezes no Getsêmani para que Deus lo passara dessa hora.
E o Senhor não o poupou.
E Deus não lo passou dessa hora.
Levanta o microfone.
Perdão.
E Paulo orou três vezes para que o Senhor livrasse desse espinho.
E Paulo orou três vezes para que o Senhor lhe quitasse esse aguijón.
O Senhor não o poupou.
E o Senhor não lo quitou.
A minha graça te basta.
Basta-te minha graça.
Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por que isso, irmãos?
E por que isso, irmãos?
Porque Paulo era uma vara que produzia muitos frutos.
Porque Paulo era uma vara que produzia muitos frutos.
E o Senhor está podando o orgulho na vida de Paulo.
E o Senhor está podando o orgulho na vida dele.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais.
Por tanto, de buena gana me gloriaré.
Nas minhas fraquezas.
Más bien en mis debilidades.
Para que o poder de Cristo repouse sobre mim.
Para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Se você é uma vara que produz fruto.
Si usted es una vara que produce fruto.
Lembre-se dessas quatro coisas.
Acuérdese de estas cuatro cosas.
Esses quatro instrumentos que Deus usa para nos limpar.
Esos cuatro instrumentos que Dios usa para limpiarnos.
Para nos podar.
Para podarnos.
Para que possamos produzir mais fruto ainda.
Para que podamos produzir aún más fruto.
A palavra de Deus.
La palabra de Dios.
As tribulações.
Las tribulaciones.
As provações.
Las pruebas.
E uma forte disciplina espiritual.
Y una fuerte disciplina espiritual.
Agora, se nós formos ramos que não produzam fruto.
Ahora, si nosotros fuéramos pámpanos que no producen fruto.
Então ele vai nos cortar.
Entonces él nos va a cortar.
Irmãos, normalmente eu estou falando uma hora só com vocês.
Hermanos, yo normalmente solamente estoy hablando una hora con ustedes.
Hoje eu vou abusar um pouquinho e vou pedir um pouco mais alguns minutos a vocês.
Hoy voy a usar un poquito y voy a pedirles un poquito más de tiempo.
Vocês me permitem um pouquinho mais?
Ustedes me permiten un poquito más?
Que normalmente são meia hora para mim e meia hora para Pablo.
Que normalmente es media hora para mí y media hora para
Pablo.
Quando
eu falo uma hora, eu falo meia hora, na verdade.
Cuando yo hablo una hora, solamente estou falando meia hora.
Hoje o Jonathan é uma vara que está começando a dar fruto na tradução.
Hoy Jonathan es una hora que está empezando a dar fruto con la traducción.
Porque yo estoy hablando una hora todos los días, más o menos.
Porque yo normalmente estoy hablando una hora todos los días.
Y la primera vez que Jonathan va a traducir, yo voy a hablar un poco más.
Entonces, en la primera vez que Jonathan va a traducir, entonces yo voy a hablar un poquito más.
Está siendo limpado para producir más fruto ainda.
Está siendo limpiado para producir aún más fruto.
Irmãos, aquel ramo que no da fruto.
Hermanos, aquel pámpano que no da fruto.
Él va a cortar y va a tirar de allí.
Él lo va a cortar y lo va a tirar de allí.
Ahora quiero lembrar a ustedes una pasaje muy conocida sobre la ceia del Señor.
Ahora yo quiero acordar con ustedes un pasaje muy conocido sobre la cena del Señor.
¿En qué capítulo Pablo habla sobre la ceia?
¿En qué capítulo Pablo habla sobre la cena?
Vocês aqui têm ceia, né? Vocês partem o pão, não?
Vocês aqui têm cena, não? Vocês partem o pão.
Ah, ok. E qual capítulo é que Paulo fala sobre a ceia?
E em que capítulo é que Paulo fala sobre a cena?
Uf. Comecei a me preocupar.
Comecei a preocupar.
Ainda bem que alguém respondeu.
Menos mal que alguém respondeu.
Então, lá no versículo 28 a 31 do capítulo 11.
Então, isso é no versículo 28 ao 31 do capítulo 11.
Ele vai dizer assim: examine-se o homem a si mesmo.
Ele vai dizer assim: portanto, pruebe-se cada um a si mesmo.
E coma do pão e beba do cálice.
E coma assim do pão e beba da copa.
Porque se alguém come e bebe sem discernir o corpo do Senhor.
Porque el que come e bebe indignamente sem discernir o corpo do Senhor.
Ele come e bebe para a sua própria condenação.
Juízo come e bebe para si.
Você está vendo?
Você está vendo?
A vara que produz fruto, ele dá, ele vai limpar para que dê mais fruto.
La vara que produce fruto, él la va a limpiar para que dé más fruto.
Mas aqui ele está falando de condenação.
Pero aquí él está hablando de condenación.
Daquela pessoa que está vivendo uma vida leviana.
De aquella persona que está viviendo una vida
leviana. E ainda assim ele sem discernir o corpo de Cristo.
Y aún así él sin discernir el cuerpo de Cristo.
Talvez ele ache que está comendo uma pizza com refrigerante.
De pronto él piensa que está comiendo pizza con gaseosa.
E ele vai à mesa do Senhor como se fosse só uma liturgia.
Y él va a la mesa del Señor solamente como si fuera una costumbre.
Não, na mesa você pode receber vida ou condenação.
Pero no, en la mesa usted puede recibir vida o condenación.
O Espírito Santo ministra Cristo a nós.
El Espíritu Santo nos ministra a Cristo en nosotros.
Mas também ministra disciplina espiritual.
Pero también ministra la disciplina espiritual.
Por isso há entre vocês muitos fracos.
Por eso hay entre vosotros muchos débiles.
Doentes,
enfermos
e alguns que já dormiram.
Y algunos que ya duermen y muchos duermen.
Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos,
si pues nos examinássemos a nosotros mismos,
não receberíamos o juízo de Deus.
Não seríamos juzgados.
Você está vendo isso?
Você está vendo isso?
Você pode receber condenação e juízo de Deus quando você toma a ceia.
Usted puede recibir condenación y juicio de Dios cuando usted toma la cena.
Se você é uma vara que está vivendo uma vida egoísta,
si usted es una vara que está viviendo una vida egoísta,
sem uma vida em secreto no seu quarto,
sin una vida en secreto en su cuarto,
desprezando o ministério da palavra,
despreciando el ministerio de la palabra,
desprezando o pastoreio,
despreciando el pastoreo,
se você não serve,
si usted no sirve,
se você não leva uma vida de santidade e consagração,
si usted no lleva una vida de santidad y consagración.
É como se fosse alguém que se casou.
É como se fosse alguém que se casou.
Mas quer viver uma vida de solteiro.
Pero quiere vivir una vida de soltero.
Cuida-te todos que são casados. Estão me entendendo?
Cuídense todos los que son casados.
Porque às vezes nós estamos na igreja.
Porque a veces nosotros estamos en la iglesia.
Mas é como se fosse um clube. Nós não queremos que ninguém toque a nossa vida.
Pero es como si fuera un club que nosotros no queremos que nadie toque nuestra vida.
A igreja é a casa de Deus e um lugar de compromisso.
La iglesia es la casa de Dios, es un lugar de compromiso.
Mas se você vive uma vida de qualquer maneira.
Pero si usted vive una vida de cualquier manera.
Quando você partiu o pão com os irmãos.
Cuando usted parte el pan con los hermanos.
Aquí está dizendo que haverá condenação e juízo.
Aquí está diciendo que habrá condenación y juicio.
Então o primeiro estágio desse juízo.
Então, o primeiro estágio desse juízo.
Ele diz: por isso há entre vós muitos fracos.
Ele diz: por lo qual há muitos enfermos.
Não, o primeiro estágio é fraco, é debilidade.
Então, esse primeiro estágio é debilidade.
Essa debilidade pode ser natural e espiritual.
Essa debilidade pode ser natural ou espiritual.
Às vezes as pessoas estão andando se arrastando.
Às vezes as pessoas estão andando arrastando-se.
Às vezes falamos: irmãos, vamos orar.
Às vezes decimos: hermanos, vamos orar.
É como se alguém falasse: vamos entrar no cemitério.
É como se alguém dijera: vamos entrar no cemitério.
Um silêncio profundo.
Um silêncio profundo.
Todo mundo parece que o inimigo colocou uma corrente na sua boca, uma mordaça na sua boca.
Parecerá que todo mundo, o inimigo, les colocou uma mordaça, uma corda em sua boca.
E um espírito de sono vem sobre os ombros de alguns.
E um espírito de sonho vem sobre os ombros de alguns.
E eles estão na reunião.
Eles estão na reunião.
Mas estão assim.
Pero están bostezando.
Vocês estão entendendo?
Estão entendendo?
Não, eu não estou falando de um cansaço porque você teve um dia de muito trabalho.
Aí não está dizendo que é cansaço porque você teve um dia de muito trabalho.
Eu estou falando de uma morte espiritual.
Eu estou falando de uma morte espiritual.
Por isso há entre vós muitos fracos.
Por isso há entre vós outros muitos
poder,
débiles.
Sem vida.
Sem poder e sem vida.
E quando você não obedece à disciplina do Senhor?
E quando você não obedece à disciplina do
então
Senhor?
Então vem a doença.
Então vem a enfermidade.
Ou seja, a fraqueza se torna a enfermidade.
Ou seja, a debilidade se vuelve enfermidade.
E se você não obedece ao Senhor?
E se você não obedece ao Senhor?
Então você pode morrer.
Então você pode morrer.
Ele está dizendo que alguns já morreram.
Ele está dizendo que alguns já
então
morreram.
Então essa fraqueza se transformou num pecado para a morte.
Então essa debilidade se convirtiu Essa habilidade se convirtió en enfermedad para muerte.
¿Vocês estão vendo esses três estágios da disciplina aqui?
Vocês estão vendo os três estágios da disciplina aqui?
Fraqueza,
debilidad,
doença,
enfermedad
e morte.
E muerte.
A morte é quando a vara foi cortada.
La muerte es cuando la vara fue cortada.
Toda vara que tiver em mim.
Toda vara que está en mí.
Todo pámpano que estiver em mim.
Todo pámpano que esté en mí.
Que não dê fruto.
E que não é fruto?
O Senhor vai cortar.
O Senhor lá vai cortar.
Muitas vezes nos cortou porque morremos espiritualmente.
Muitas vezes já nos cortaram porque morimos espiritualmente.
É, ser cortado da videira significa que a obra de Deus.
Ser cortado da videira é porque a obra de Deus.
Significa que a obra de Deus.
Significa que a obra de Deus.
Não vai fluir mais por meio de nós.
Não vai fluir mais por meio de nós.
Nós estamos congregando.
Pero nosotros no estamos congregando.
Nos tornamos inúteis.
Pero nos volvemos inútiles.
Nós até podemos pregar e fazer alguma coisa.
Nosotros hasta podemos predicar y hacer alguna
Mas
otra cosa.
Mas a graça de Deus não está conosco.
Pero la gracia de Dios no está con nosotros.
E no lugar de graça fluindo de nós para os irmãos?
En lugar de gracia fluyendo de nosotros hacia los hermanos.
Poderá fluir desgraça.
Podrá fluir desgracia.
Porque será um esforço na carne.
Porque va a ser un esfuerzo en la carne.
Quando Jesus diz que a vara será cortada?
Cuando Jesús dice que la vara será cortada.
Ele não está falando de perda de salvação.
Ele não está falando de
que o cristão vai perder a salvação.
Aquele cristão vai perder a salvação.
Mas sim que a vida da videira vai deixar de fluir nele.
Pero sí que la vida en la vida va a dejar de fluir nele.
Ele se torna um cristão sem propósito.
Ele se vuelve un cristiano sin propósito.
Ou ele morre espiritualmente?
Ou ele muere espiritualmente?
E ele permanece ainda aqui?
E ele permanece aún aquí?
Ou ele poderá literalmente morrer?
Ou ele pode literalmente morrer?
Se ele começar a trazer complicação para a casa do Senhor?
Se ele começar a trazer complicações na casa do Senhor?
Divisão na casa do Senhor?
Divisão na casa do Senhor?
Rebeldia na casa do Senhor?
Rebeldia na casa do Senhor?
Nós não devemos viver a vida cristã de qualquer maneira.
Irmãos, nós não devemos viver a vida cristã de qualquer maneira.
A obra do Senhor é algo muito sério.
A obra do Senhor é algo muito sério.
Paulo fala: vocês são a casa de Deus.
Paulo diz que vocês são a casa de Deus.
Falando aos Coríntios: se alguém destruir a casa de Deus,
ele diz aos Coríntios: se alguém destruir a casa de Deus,
Deus o destruirá.
Deus os destruirá.
Você está vendo isso?
Você está vendo isso?
Cairá debaixo da disciplina do Senhor.
Vai cair bajo la disciplina.
Você lembra de Ananias e Safira?
Você se acuerda de Ananias e Safira?
O que aconteceu com eles?
Que foi o que passou com eles?
Eles mentiram não aos homens.
Eles não mentiram aos homens.
Mas mentiram a Deus.
Sino que mentiram a Deus.
E eles morreram.
E morreram.
Claro, eles mentiram aos homens.
Claro, eles le mentiram aos homens.
Mas Pedro está dizendo: vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram ao Espírito Santo.
Pero ele está dizendo: vocês não mentiram aos homens, vocês le mentiram ao Espírito Santo.
Porque quando um cristão se torna leviano.
Porque quando um cristiano se vuelve liviano.
Ele não vê o Espírito Santo na igreja nem nos irmãos.
Ele não vê o Espírito Santo nem na igreja nem nos irmãos.
Então ele trata os irmãos como se fosse qualquer coisa.
Então ele trata os irmãos como se fosse qualquer coisa.
E agora o chefe da casa.
E agora o chefe da casa
vai colocar sua mão de disciplina sobre os levianos.
Vai colocar sua mão de disciplina sobre os levianos.
Então Ananias e Safira morreram.
Então Ananias e Safira morreram.
E aquilo foi um pecado para a morte.
E aquilo foi um pecado para a morte.
A vara que estava na videira.
A vara, o pâmpano que estava na videira.
Foi cortado.
Foi cortado.
Duas varas, na verdade.
Duas varas, na verdade.
Ananias e Safira.
Ananias e Safira.
João diz em sua primeira carta, capítulo 5, 16.
Juan diz em sua primeira carta, capítulo 5, 16.
Se alguém ver o seu irmão cometer um pecado que não for para a morte.
Se algum vier a seu irmão cometer pecado que não seja de morte.
Ore e Deus lhe dará vida.
Pedirá e Deus lhe dará vida.
É uma vara que está na videira.
É uma vara que está na videira.
Que está tropeçando.
Que está tropeçando.
Mas ore por ele.
Pero ore por ele.
Para que o Senhor limpe.
Para que o Senhor o limpe.
E a vida da videira continue a fluir nele.
E a vida da videira continue a fluir.
Está claro para você isso?
Está claro para você isso?
Mas aqueles que pecarem para a morte.
Este é para os que cometem pecado que não seja de morte.
Mas aqueles que pecarem para a morte.
Pero para aquellos que pequen, que cometan pecado de muerte.
No ore por ellos.
No oren por ellos.
¿Está claro eso, hermanos?
Está claro eso, hermanos.
Existe pecado que son para la muerte.
Existe pecado que es para muerte.
Y hay pecados que no son para muerte.
Y hay pecados que no son para muerte.
Mas a gente acha que ese asunto de pecado para muerte.
Pero hay gente que cree que ese asunto de pecado para muerte.
Ah, eso es cosa del Velho Testamento.
Ah, eso es cosa del Viejo Testamento.
Dios del Nuevo Testamento es amor.
El Dios del Nuevo Testamento es amor.
Un día la tierra abrió y engolió lá 250 familias.
Un día la tierra se abrió y se tragó 250
familias.
Ah, mas ese es el Dios
del Velho Testamento.
Ah, pero es el Dios del Viejo Testamento.
Mató un bocado de gente en el deserto.
Mató un montón de gente en el deserto.
Mas no Novo Testamento no.
Pero en el Nuevo Testamento no.
Nós estamos na graça.
Nosotros estamos en la gracia.
Deus é amor.
Dios es amor.
Então nós podemos levar uma vida tranquila.
Entonces nosotros podemos llevar una vida tranquila.
Porque ele já fez tudo por nós.
Porque él ya hizo todo por nosotros.
Se ele quiser fazer alguma coisa na sua casa.
Y si él quiere hacer alguna cosa en su casa.
Ah, ele vai fazer.
Entonces él la va a hacer.
Mas não conte comigo.
Pero no cuente conmigo.
Vocês estão entendendo?
Están entendiendo, hermanos?
Mas não é isso que a Bíblia diz.
Pero no es eso lo que la Biblia
dice. Quando você pega o livro de Hebreus,
cuando usted abre el libro de Hebreos,
ele vai dizer que Deus é um fogo consumidor.
Él dice que Dios es un fuego consumidor.
E dura coisa cair na mão do Deus vivo.
Es dura cosa caer en las manos de Dios.
Agora o livro de Hebreus está no Velho Testamento ou no Novo?
Ahora el libro de Hebreos está en el Viejo Testamento o en el Nuevo?
O que vocês acham?
Ustedes qué creen?
Está no Novo.
Está en el Nuevo.
É o mesmo Deus.
Es el mismo Dios.
Então, irmãos, vamos nos lembrar disso.
Entonces vamos a acordarnos de eso.
O primeiro estágio é fraqueza.
El primer nivel es debilidad.
Fraqueza física e espiritual.
Debilidad física y espiritual.
Se não houve a disciplina do Senhor.
Si no escucha la disciplina del Señor.
O segundo estágio que Paulo está dizendo.
El segundo nivel que Pablo está diciendo.
É doença, enfermidade.
Es enfermedad.
E o terceiro estágio, se você não ouve,
y el tercer estadio si aún usted no escucha,
é a morte física.
Es la muerte física.
Ele não está dizendo que todas as doenças do povo de Deus é uma disciplina para a morte.
Él no está diciendo que todas las enfermedades en el pueblo de Dios
não,
son una disciplina para
nós
muerte.
Somos seres humanos e vulneráveis.
No, nosotros somos seres humanos y somos vulnerables.
Mas ele está dizendo aquela disciplina que é espiritual.
No, pero él está diciendo esa disciplina que es espiritual.
Parece que aquela doença que nunca se cura.
Parece aquella enfermedad que nunca se cura.
Tiago falou assim: se alguém, se você está alegre, cante louvores.
Paulo disse assim: se você está alegre, cante alabanças.
Tiago falou.
Santiago, perdão.
Mas se você está triste, ore.
Pero si usted está triste, ore.
E se houver enfermo entre vocês?
Y si hubiera algún enfermo entre ustedes?
Faça o quê?
Que
vai na farmácia, vai no hospital primeiro.
Haga
é que, isso que ele falou?
Haga que vaya a la droguería o vaya al hospital primero. ¿Eso es lo que él dijo?
Pega o telefone e pede para a drogaria, a farmácia entregar na sua casa.
O llame por y pida el remedio por domicilio.
Foi isso que Tiago falou?
Pues eso es lo que Santiago dijo.
O que ele mandou fazer?
¿Qué fue lo que él mandó hacer?
Chame os presbíteros da igreja.
Llame a los ancianos de la iglesia.
Vocês aqui têm praticado isso?
¿Ustedes aquí han practicado eso?
Isso é uma ordem de Deus.
Isso é uma ordem de Deus.
Ele não está falando de uma dor de cabeça, um resfriado.
Ele não está falando de um dolor de cabeça.
Não, isso aí você faz um chá e resolve.
Não,
vai descansar.
Um té e resolve.
Ele está falando de um nível de enfermidade.
Aí está falando de um nível de enfermidade.
Que por mais que você está cuidando e descansando.
Que por mais que você está cuidando e está descansando.
Aquilo não está resolvendo.
Isso não se está curando.
Então você chama os presbíteros da igreja.
Então você chama os ancianos da igreja.
E o que diz a Bíblia? Orem sobre ele, impõem as mãos sobre ele.
E que é o que diz a Bíblia? Que pongam as mãos sobre ele e orem.
Porque a oração da fé salvará o doente.
Porque a oração da fé salvará o enfermo.
E se houver cometido pecado?
E se houver cometido pecado?
Tá vendo? Eles vão ser perdoados.
Eles vão ser perdonados.
Confesse os seus pecados, as suas culpas uns aos outros.
Confessem seus pecados e suas culpas uns aos
outros. Orem uns pelos outros.
Orem uns por los outros.
Para serem sarados.
Para que sejam sanados.
Impõe as mãos sobre o doente.
Pongam as mãos sobre o enfermo.
Unge com óleo.
Unjanlo con aceite.
E com a confissão de pecado haverá cura.
Y con la confesión de pecados habrá cura.
O contexto mostra para nós.
El contexto muestra para nosotros.
Que ali é um caso de disciplina espiritual.
Que eso es un caso de disciplina espiritual.
E quando fala de confissão de pecado.
Y cuando habla de confesión de pecados.
Provavelmente.
Es que probablemente.
Houve uma rachadura, houve uma rebeldia, uma divisão.
Una rebeldía, una división.
Algo aconteceu.
Algo pasó.
Que essa pessoa que está doente.
Que essa pessoa que está enferma.
Que nada está resolvendo o problema dela.
Que nada está arreglando o problema dessa pessoa.
Ela caiu debaixo da disciplina espiritual.
Ela está abaixo da disciplina espiritual.
E agora é necessário arrependimento.
E agora é necessário arrependimento.
Confissão de pecados.
Confissão de pecados.
E se os presbíteros erraram com ela em alguma coisa.
E se os ancianos erraram com ela em alguma coisa.
Tiago está dizendo: confessa os pecados uns aos outros.
Santiago está dizendo: confessem os pecados uns a outros.
Porque sem intenção, todos podem cometer pecado uns com os outros.
Porque a intenção. Bueno, todos podem cometer pecados
sim,
uns contra outros.
a outros.
Sem querer fazer isso.
Assim, nós outros não querramos fazer isso.
Mas agora diante do Senhor com arrependimento e confissão de pecados.
Pero ahora delante del Señor con arrepentimiento y perdón de pecados
então,
y confesión de pecados.
Vão impor as mãos.
Entonces los ancianos van a imponer las manos.
Vão ungir eles.
Y lo van a ungir a ellos.
A unção significa o Espírito Santo.
La unción significa el Espíritu Santo.
Ou seja, aquela pessoa saiu debaixo do ministério do Espírito Santo.
O sea, aquella persona salió debajo del ministerio del Espíritu
Santo.
Quando pecou? Quando pecou?
Um nível de pecado,
um nível de pecado
que tirou ela da cobertura espiritual,
que lo quitó a él de la cobertura
espiritual. Vocês estão entendendo?
Vocês estão entendendo?
Com arrependimento e confissão,
com arrependimento e confissão de pecados.
E agora com a imposição das mãos,
e agora com a imposição de mãos,
porque os presbíteros representam a autoridade espiritual,
porque os anciãos representam a autoridade
espiritual.
Então
eles vão trazer ela de volta para a cobertura do corpo de Cristo.
Então eles vão trazer de volta essa pessoa para a cobertura de Cristo.
Então essa vara, no lugar de ser cortada e ser lançada ao fogo,
então essa vara, em lugar de ser cortada e de ser lançada ao fogo,
no lugar dessa enfermidade levar até a morte,
em lugar de que essa enfermidade o leve até a morte,
essa vara volta para a videira.
Essa vara vai voltar à vida, à vida.
Ou seja, a vida de Jesus vai voltar a fluir nela.
Ou seja, a vida de Jesus vai voltar a fluir nessa pessoa.
Vocês estão entendendo, irmãos?
Estão entendendo, irmãos?
Se você é uma vara,
se você é uma vara,
tem dois caminhos.
Tem dois caminhos para tomar.
Ou nós seremos uma vara que produz fruto.
Ou podemos ser uma vara que produz fruto.
Ou nós seremos uma vara que vamos ser cortada e lançada ao fogo.
Ou podemos ser uma vara que vai ser cortada e lançada ao fogo.
Isso vai depender da resposta que a gente dá ao Senhor.
Isso vai depender da resposta que nós lemos ao Senhor.
Então, concluindo, habitem em mim.
Entonces concluyendo, habiten en mí.
Y yo voy a habitar en vocês.
Y yo voy a habitar en ustedes.
Como a vara de sí mismo no produce fruto,
como la vara que en sí misma no produce fruto,
vocês não podem fazer nada sem mim.
Ustedes no pueden hacer nada sin mí.
Mas se vocês habitarem em mim,
pero si ustedes habitan en mí,
vocês vão produzir muitos frutos.
Ustedes van a producir mucho fruto.
Então vocês podem pedir o que vocês quiserem.
Entonces ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran.
Uma vez que habitem em mim e minhas palavras em vocês,
una vez que habiten en mí y mis palabras en ustedes,
o Pai vai responder todas as orações de vocês.
Padre va a responder todas las
oraciones. Agora eu vou limpar vocês.
Ahora yo los voy a limpiar a ustedes.
Vou limpar por meio da palavra.
Yo los voy a limpiar por medio de la palabra.
Por meio da tribulação.
Por medio de la tribulación.
Por meio das provações.
Por medio de las pruebas.
Por meio da disciplina.
Y por medio de la disciplina.
E eu vou colocar pastores entre vocês.
Y yo voy a colocar pastores entre
ustedes. Eles vão exortar vocês.
Y ellos los van a exhortar a ustedes.
E nós vamos cuidar uns dos outros.
Y nosotros vamos a cuidar unos con
todos
outros.
Temos que ter responsabilidade uns com os outros.
Todos tenemos que tener responsabilidad.
Então nós vamos permanecer na videira.
Entonces nosotros vamos a permanecer en la vid.
Debaixo dessa cobertura espiritual que é Cristo.
Bajo la cobertura espiritual.
Haverá uma abundante vida fluindo em todos os membros.
Habrá una abundante vida fluyendo en todos los miembros.
Y habrá frutificação.
Y habrá fructificación.
Que Deus nos abençoe.
Que Dios nos bendiga.